Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro os trabalhos da casa abertos e solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco. Presente. Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes. Presente. Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Nilson Esteves Lopes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Havendo número regimental, mais uma vez eu errei aqui e declaro os trabalhos abertos.
Isso.
Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 3 de 2 de 2020. Aos 3 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 19h30 horas foi realizada a primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período do 4ª sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário a leitura da correspondência recebida e expedida na matéria que compõe a ordem do dia. Foram lidas indicações de número 001 a 039/2020 e os requerimentos número 001 a 014/2020 de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, Renê Américo da Silva e Ricardo Luiz de Oliveira. Veto integral ao autógrafo de lei número 96/2019. Dispõe sobre a criação do programa para identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento integral de educandos com dislexia, descálculo ou transtorno de déficit e atenção hiperatividade na rede pública e privada da educação do município de Itabirito e da outras providências de autoria do Executivo. Veto parcial ao autógrafo de lei número 99/2019 dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais e da outras providências de autoria do Executivo. Emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2020 altera a redação do artigo 79 da Lei Orgânica do Município de Itabirito e de autoria do Executivo. Projeto de Resolução número 01/2020, que dispõe sobre a aprovação das contas do exercício municipal relativo ao exercício 2016 e da outras providências de autoria da mesa diretora. Projeto de Lei número 01/2020, regulamenta de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 01/2020 regulamenta a emissão de declaração de conformidade para fins licenciamento ambiental pelo município de Itabirito, estabelece os casos em que será exigido plano de fechamento de mina em Itabirito, Minas Gerais, e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 02/2020 dispõe sobre a obrigatoriedade da reciclagem de resíduos sólidos orgânicos no município de Itabirito, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Projeto de Lei número 3/2020 dispõe sobre a padronização dos pontos de parada de ônibus do sistema de transporte coletivo de passageiros no município de Itabirito e dá outras providências de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Projeto de Lei número 4/2020 autoriza a criação do Banco de Medicamentos do município de Itabirito e dá outras providências de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior e Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de Lei número 5/2020 institui a medalha de honra ao mérito Coronel Alves e da outra providência de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 06/2020 autoriza a criação do Conselho municipal dos direitos e das outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 7/2020, altera a redação da lei municipal 1816, 17 de dezembro de 93, que institui o Código Tributário Municipal, de autoria do vereador René Américo da Silva. Projeto de lei número 08/2020, declara de utilidade pública o Instituto Humanitário Ambiental Vital Lobo, no município de Itabirito, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes. Projeto de lei número 9/2020, declara de utilidade pública a Reciclar, Associação Mineira de Catadores de Materiais Recicláveis, no município de Itabirito, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes. Projeto de lei número 10/2019, dispõe da criação do Banco Municipal de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção para atendimento de pessoas com deficiência física e da outras providências, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de lei número 11/2020, altera a denominação de Rua 8, no bairro Quinta dos Inconfidentes, para a Rua Maria Pureza, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de lei número 12/2020, dispõe sobre a gratuidade no transporte público coletivo aos agentes comunitários de saúde em expediente, de autoria do vereador Leandro. Projeto de lei número 13/2020, institui o Dia Municipal das Bandas e Fanfarras, no município de Itabirito, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo. Projeto de lei número 14/2020, altera a redação dos artigos 2º, 5º, 6º, 8º da Lei Municipal 24, 29, de 23 de agosto de 2005, e da outras providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de lei número 15/2020, altera a redação do artigo 8º e acrescenta incisos ao parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Municipal 2958, de 23 de outubro de 2013, e da outras providências, de autoria do vereador Maximiliano. Fizeram uso da tribuna os vereadores Átila, Geraldo, Nilson, Maximiliano, Arnaldo, Ricardo, Rosilene, Leandro, Gilmar e Edson. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferido o requerimento. O veto ao toque de lei número 96/2019 foi encaminhado à comissão especial. Vereadores Arnaldo, Edson e Ricardo. Veto ao toque de lei número 99/2019, encaminhado à comissão especial composta pelos mesmos vereadores. A emenda da Lei Orgânica Municipal número 1/2020 foi encaminhada à comissão especial composta pelos vereadores Arnaldo, Edson e Ricardo. Projeto de resolução número 1/2020 e os projetos de lei 1, 2, 4 a 15 foram encaminhados às respectivas comissões para devida análise e pareceres. O projeto de lei 03/2020 ficou sobre a mesa e retirado de pauta pelo autor. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. Para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões em 10 de fevereiro de 2020.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, a ata está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Deixa eu comentar essa letra para mim, né?
Correspondências expedida. Ofício número 10, encaminha minuta de decreto de abertura de crédito suplementar ao prefeito municipal. Ofício número 11. Solicita componentes da Guarda Municipal para acompanhar as reuniões ordinárias. Ofício número 12. Encaminha cópia das indicações e requerimento ao prefeito municipal. Ofício número 13. Envia cópia dos requerimentos ao diretor-presidente do SAAI. Ofício número 14. Mensagem de boas-vindas ao comandante da Polícia Militar. Ofício número 15. Cumprimentos à empresa Jajá Bikes. Ofício número 16. Agradecimento ao pastor Jonathan Santos. Ofício número 17. Cumprimentos aos empreendedores Paulo Carvalho, Milene Carvalho e Sandra Assis, pela inauguração da primeira Copa Arena Vitória Prêmio. Ofício número 18. Cumprimento à senhora Lourdes. Ofício número 19. Cumprimentos aos administradores pela primeira Copa Aziz Farid Rami. Correspondências recebidas. Ofício número 52, 53, 57, 82, 83, 84. Encaminhando respostas, indicações e requerimentos. Tem mais uma correspondência para ser lida na íntegra. Eu só estou aguardando, está trazendo ela, que ela está fora aqui do livro aqui, mas já foram providenciar. Assim que ela chegar, eu paro de ler as indicações aqui e faço a leitura da mesma.
Enquanto não chega, solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações e dos requerimentos. E neste momento eu vou pedir compreensão dos vereadores, porque a matéria está extensa e a gente cooperar aí para que o secretário leia na íntegra as matérias e não seja prejudicado.
Vamos para as indicações. Vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, reforçar a presença da Guarda Municipal na porta das escolas do município, nos horários e entrada e saída. Trata-se de uma recorrente solicitação dos pais e funcionários das escolas em nosso escritório parlamentar. Sala de reuniões, 10 de fevereiro de 2020. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, atendimento às recorrentes reivindicações dos moradores do Bom Sucesso, como transporte coletivo, construir posto de saúde, manutenção da estrada vicinal de acesso, instalação de uma academia ao ar livre. Trata de solicitações já encaminhadas anteriormente via indicações. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência no serviço mental que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, avaliar a viabilidade de instalação de uma base da Guarda Municipal no bairro São José. A região tem crescido muito nos últimos anos, abrigando aproximadamente 15 bairros, com uma população acima de 10 mil habitantes, e abriga diversos pontos comerciais. Trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores e comerciantes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos mentais que seja solicitado o chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, uma avaliação sobre a necessidade de melhorias no transporte coletivo no bairro Meu Sítio. Os moradores têm reclamado sobre os constantes atrasos nos horários. Solicitam que os ônibus deixem de passar pelo Padre Adelmo e circule diretamente o bairro. E pedem o acréscimo de dois horários, 8h40 e 14h40, saindo da UBS São José, Centro Meu Sítio. Trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado o chefe do Executivo, através da secretaria competente, avaliar a viabilidade de instalação de redutores de velocidade nos pontos sinuosos das estradas asfaltadas que dá acesso ao distrito de São Gonçalo do Bação. Trata-se de uma antiga retificação reivindicação dos moradores da referida localidade. Sala de reuniões, 10 de fevereiro de 2020. Essa que foram as indicações do vereador Ricardo Luiz Oliveira e essa última assinada pelo vereador Rodrigo Campos Chagas. A correspondência que eu vou estar lendo aqui foi uma correspondência que chegou a esta casa, é uma correspondência que está aqui pelo jeito anônima, enviada pelo correio. Denúncia, favor verificar o ocorrido e requisitando pela Prefeitura de Itabirito, diante das chuvas ocorridas em 26 de 10 de 2019, onde houve uma onda de mentira. O prefeito afirmou que pagou o hotel para os atingidos da rua Célio Moreira, no bairro Santa Rita, mas, na realidade, quem pagou foi outro morador do bairro, mas não a prefeitura. Quase totalmente dos equipamentos foram fornecidos pela construtora Minas Mais e não a prefeitura. Nos laudos das secretarias foram aumentados e muita mentira mesmo. A prefeitura entrando como pouca coisa. Houve um superfaturamento para receber verba federal. Basta investigar. E que realmente foi por conta da chuva e que já existia, e quem forneceu os maquinários e pagaram as contas, pasmem. Mas a prefeitura está pleiteando com laudos mentirosos perto de 13 milhões, que segundo a prefeitura foram gastos. Listam como? Gastaram 500 mil com atendimento de emergência médica. Onde e com quem? Abastecimento de água potável com 500 mil. Quem foi atendido? Quantas casas? Qual volume? Por isso, eles doariam 100 milhões de litros de água. Quantidade para abastecer 25 mil pessoas por 30 dias. Ou seja, 50% da população de Itabirito. Geração e distribuição de energia com 300 mil. Onde gerou? Distribuiu onde? Para quem? 50 mil para controle de pagas. Onde e para quem? 500 mil para telecomunicações. Onde isso? 100 mil de transporte. Onde e para quem? Se a prefeitura tem transporte próprio e as caminhonetes, em sua maioria, por conta da Vale, e foram somente 20 pessoas entre desabrigados e desalojados, 50 mil para distribuição de combustível doméstico. Seria gás ou gasolina? Isso daria de 10 mil litros de gasolina ou mais de 600 botijão de gás. E quem foi beneficiado? 100 mil para ensino. O que será isso? E quem foi beneficiado? 500 mil para o comércio e propriedades rurais. Quem foi beneficiado e qual valor? É só ler os laudos para se ter ideia. 2 metros de muro da escola do Bela Vista, que todos viram em Itabirito, ficou perto de 140 mil. Tem que investigar essa honestidade toda. É uma carta que chegou aqui à presidência da Câmara pelo correio, anônima. A carta encontra nos anais da Câmara. Tem mais uma indicação aqui do vereador Ricardo. Indica a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a criação de um projeto que visa garantir a prática das atividades físicas nas praças públicas do município, disponibilizando atividades abertas a toda a população e ministradas e acompanhadas por profissionais qualificados. Fica como sugestão o programa Ginástico na Praça, recentemente lançado pela Prefeitura de Mariana. Sala de reuniões em 10 de fevereiro de 2020, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. As indicações, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido o chefe do Executivo, através da secretaria competente, a implantação de uma escadaria com corrimão na proximidade da UPA, unidade de pronto atendimento, situada na BR-356, quilômetro 55. Justificativa, facilitará o trajeto dos usuários e funcionários da UPA, melhorando o acesso do estabelecimento da parte de baixo. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido o chefe do Executivo, através da secretaria competente, a correção da pista de rolamento situada na Alameda Volquimar Abreu, próximo ao número 28, com adequação com grade transversal junto à mesma, de modo que desnível da rua sejam coerente entre elas. Justificativa. Desnivelamento com a grade transversal está ocasionando transtorno aos motoristas e moradores do local. Sala de reuniões, 10 de fevereiro, Átila Dias de Moraes. As indicações, vereador Maximiliano. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma judicial que seja sugerido do chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Patrimônio Cultural e Turismo e de Esporte e Lazer, a realização do estudo acerca da possibilidade de contemplar o Motoclube Anjo do Asfalto Minas Gerais com a inclusão na Lei de Subvenções, Auxílios Financeiros e Contribuições referente ao exercício 2021. Justificativo, o Motoclube Anjo do Asfalto Minas Gerais realiza importante trabalho em Itabirito, tendo entre os objetivos de desenvolvimento das atividades ligadas ao mototurismo e ao lazer. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma judicial que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviço e de Urbanismo, a limpeza urbana e limpeza urbana, verificar a possibilidade de regularização imediata do trecho atualmente sem asfalto, calçamento e infraestrutura básica na rua Antônio Lima, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Justificativa, a regulamentação deste trecho é uma demanda antiga dos moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma judicial que seja solicitado ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Limpeza Urbana, a realização de capina e retirada de entulho acumulados na esquina das ruas Laura Margarida e Francisco Marques Júnior, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Justificativa, o acúmulo de mato e entulho tem resultado em mau cheiro e aparecimento de animais peçonhentos no local. Sala de reuniões, 7 de fevereiro de 2020, são as indicações de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Agora do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio da secretaria competente que seja feita uma revitalização, nivelamento do chão e plantio de grama no cemitério Parque do Esperança. Justificativo, o local onde é realizado o sepultamento está muito desnivelado, muitas sepulturas abertas, causando desconforto às pessoas que transitam pelo local no momento dos enterros. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio da secretaria competente que seja feita a instalação de um quebra-mola na rua Aredes, próximo ao número 69, no bairro Munu. Justificativa para maior segurança e comodidade de todos, pois o local está muito perigoso, trazendo risco às pessoas que ali transitam. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio da secretaria competente que seja colocado iluminação e corrimão na escadaria da rua Efigênia Oliveira Batista, no bairro Santa Rita. Justificativo, o local está muito perigoso, escuro, deixando os moradores preocupados ao saírem à noite. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio da secretaria competente que seja recolocado o asfalto na rua Efigênia Oliveira Batista, no bairro Santa Rita. Justificativa, necessita com urgência, pois a rua está intransitável devido ao grande número de buracos prejudicando os moradores local. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja feita a construção de um muro na rua Paulina Moreira do Carmo, no bairro Santa Rita. Justificativa, necessita com urgência, pois o muro de uma determinada residência veio a cair e a mesma está puxando a rua, trazendo o risco de desmoronamento. Sala de reuniões, 10 de fevereiro de 2020, vereador Antônio de Oliveira Bosco. As indicações agora do vereador Edson. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido o chefe do executivo, através de secretaria competente, a intervenção do município para que seja feito análises das rachaduras nos apartamentos do conjunto habitacional Morada Viva, a fim de verificar a esta atividade por parte estrutural das residências. Justificativa, conforme reivindicação dos próprios moradores, há vários apartamentos contendo rachaduras, fragilizando a estrutura das construções, tomando o problema uma questão de segurança. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência regimental que seja sugerido o chefe do executivo, através da secretaria competente, a intervenção do município para individualizar a água de cada apartamento do conjunto habitacional Morada Viva. Justificativa, conforme reivindicações dos próprios moradores, cada hidrômetro do conjunto habitacional não atende apenas 16 famílias, como acontece atualmente. Segundo relatos dos moradores, existem apartamentos com 2 indivíduos e outro até com 11 pessoas. E quando um desses moradores não paga a conta, a água é cortada. Todos os demais moradores, mesmo adimplentes, ficam prejudicados sem abastecimento de água. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na voz de mental que seja sugerido o chefe do executivo, através de secretaria competente, a intervenção do município para que sejam realizados os cuidados em relação aos mofos, aos apartamentos do primeiro andar do conjunto habitacional Morada Viva. Conforme a reivindicação dos próprios moradores, os primeiros andares dos apartamentos do conjunto habitacional Morada Viva estão com mofo, e que é um grande perigo para a saúde, podendo agravar doenças como asma, transmitir bactérias que podem causar até infecções. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido o chefe do executivo, através da secretaria competente, a intervenção do município para que sejam solucionados problemas estruturais como de infiltração nos apartamentos do conjunto Morada Viva. Conforme reivindicações dos próprios moradores, há vários apartamentos contendo infiltração, danificando as estruturas dos imóveis. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido o chefe do executivo, através da secretaria competente, a intervenção do município para que seja realizado drenagem de água pluvial na divisa do terreno dos fundos do conjunto habitacional Morada Viva. Justificativa, conforme a reivindicação dos próprios moradores, os terrenos dos fundos, devido ao período de chuvas, fica alagado e muito úmido, prejudicando as estruturas dos apartamentos próximos. Sala de reuniões, 10 de fevereiro de 2020, são as indicações do vereador Edson Gonçalves Júnior. As próximas indicações agora, de autoria do vereador Renê. Senhor presidente, digo a vossa excelência na forma regimental que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, juntamente com a secretaria competente, colocar ponto de ônibus coberto no bairro Recanto da Colina 2, próximo à rotatória da rua Girassol. Senhor presidente, digo a vossa excelência na forma regimental que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, juntamente com a secretaria competente, realizar serviço de drenagem na rua Orquídea, próximo ao número 174, frente da Associação Comunitária. Foto em anexo. Senhor presidente, diga a vossa excelência na voz de mental que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, juntamente com a secretaria competente, realizar serviço de drenagem na rua Hortência, próximo ao número 87, para que a água que desce das chuvas se escoa para o córgoro, de acordo com a linha azul da foto em anexo, pois sem essa drenagem, a água escorre para a rua que passa frente ao conjunto habitacional Morada Viva, trazendo grande transtorno para os motoristas e pedestres que trafegam pelo local no período de chuva. Senhor presidente, digo a vossa excelência na forma de mental que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, juntamente com a secretaria competente, colocar grades de proteção do lado do bueiro da rua Orquídea, frente ao número 93, conforme foto em anexo. Senhor presidente, digo a vossa excelência na forma regimental que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, juntamente com a secretaria competente, viabilizar estudo para estender a rota da linha do ônibus que atende o bairro Recanto da Colina 2 até a rotatória da rua Girassol. Justificativa, a atual rota referente bairro faz a volta na rua José Amaro Cordeiro, não atendendo o restante do bairro. Sala de reuniões, essas são, sala de reuniões 10 de fevereiro de 2020, são as indicações do vereador Renê Américo da Silva. Senhor presidente, indico a vossa excelência, nos termos de mentais, solicitar ao seu prefeito municipal providenciar no meio da secretaria competente, verificar a possibilidade dos ônibus escolares que atendem o bairro Novo Itabirito fazerem a mesma rota dos ônibus coletivos municipais. Justificativa, trata de um pedido dos pais dos alunos que buscam facilidade e segurança, principalmente quando o assunto é transporte diariamente os seus filhos. Entendemos que a empresa de transporte escolar deve estar sempre atenta a segurança e planejamento que deve existir nesse tipo de transporte. Portanto, buscar e levá-los em segurança não é diferencial, é uma obrigação. Sala de reuniões, 10 de fevereiro de 2020, vereador Leandro Silva Marques. Agora, vou para os requerimentos. Os primeiros requerimentos são de autoria do vereador Ricardo. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite a Secretaria Municipal competente que envie a esta Casa Legislativa informações sobre a previsão da entrega das obras de reforma da Escola do Mazagão e atualização sobre o processo de pavimentação do trecho recentemente municipalizado da MG30. As informações solicitadas servirão para os cumprimentos da obrigação que cabem ao vereador no exercício de suas funções. Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência nos termos regimentais que seja estudada a viabilidade de criar condições operacionais necessárias para a transmissão ao vivo por meio da rede social, Facebook, de todas as reuniões ordinárias realizadas na Câmara Municipal de Itabirito. A transmissão em vídeo ao vivo possibilitará a toda a população acompanhar em tempo real o desenrolar das atividades desenvolvidas no plenário pela Câmara Municipal, uma medida que dará muito mais transparência aos trabalhos desta Casa. Cabe destacar que alguns municípios da região, como Ouro Preto, por exemplo, já contam com a transmissão ao vivo das reuniões ordinárias. Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite ao secretário municipal competente que envie a esta Casa Legislativa informações sobre o processo de compra dos uniformes para os servidores públicos municipais. Já foi licitado? Existe previsão de entrega? Justificativa. A distribuição dos uniformes para os servidores foi uma promessa da atual gestão e vem sendo constantemente reivindicada pela classe. As informações solicitadas servirão para os cumprimentos da obrigação que cabem aos vereadores no exercício de sua função. Senhor Presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício com votos de pesar aos familiares do senhor Nível Oliveira Silva, servidor público municipal aposentado pelo seu falecimento. Nossas orações nesse momento é para que Deus conforte toda a família e acolhe sua bondosa alma, deixando aqui nossos profundos sentimentos. Senhor Presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviado ofício com votos de pesar ao senhor, ao ex-prefeito, senhor Geraldo Magno de Almeida, e toda a família, pelo falecimento de sua esposa, senhora Celeste Melilo. Nossa oração neste momento é para que Deus conforte toda a sua família e acolha sua bondosa alma. Deixamos aqui nossos profundos sentimentos. Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite da Secretaria Municipal competente que envie a esta Casa Legislativa informações sobre a previsão de entrega das obras e reforma da escola. Essa acho que eu já li, né? Não é repetida não, né, Ricardo? Acho que eu já li essa aqui, né? Do Mazagão. Acho que eu li, estou lendo repetido. Deixa eu terminar de ler ela de novo aqui. Requer de Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite ao secretário municipal competente, Secretaria Municipal competente, que envie a esta Casa Legislativa informações sobre a previsão de entrega da obra de reforma da Escola do Mazagão e atualização sobre o processo da pavimentação do trecho recentemente municipalizado da MG30. As informações solicitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabem ao vereador nas instituições. Sala de reuniões, 10 de fevereiro de 2020, foram os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitado ao Prefeito Municipal o cronograma de execução do orçamento impositivo aprovado para exercício de 2020, 10 de fevereiro de 2020, vereador Edson. Senhor Presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitado à Secretaria de Trânsito os dados da pesquisa sobre a ampliação do transporte público no bairro Meu Sítio, registrado na indicação de número 667. Sala de reuniões, 4 de fevereiro de 2020, vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor Presidente, aquele de Vossa Excelência na forma regimental que seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Urbanismo e Limpeza Urbana, solicitando a apresentação à população de cronograma, de tapa-buraco, capina, limpeza urbana, a serem realizadas nos bairros de Itabirito. Justificativa, apresentação dos cronogramas por meio da associação e lideranças comunitárias eliminará a incerteza de moradores de diversos bairros sobre a realização de intervenções no local. Locais, sala de reuniões, 7 de fevereiro de 2020, vereador Maximiliano. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência na forma de mental que seja enviado ofício em anexo à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, solicitando enviado ofício em anexo à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, solicitando diante das inúmeros apresentados que seja cobrado do consórcio Minas Mais a priorização da mão de obra de Itabirito em futuras contratações, bem como a realização de custo de qualificação de mão de obra de acordo com a demanda da empresa. Justificativa. Os dados apresentados no ofício pelo consórcio Minas Mais indicam baixo aproveitamento de mão de obra de Itabirito. Sala de reuniões, 7 de fevereiro de 2020. Vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Depois eu vou anotar aqui no final.
Agora, a matéria em pauta. Projeto de resolução número 1/2020 dispõe sobre a aprovação das contas do exercício municipal relativo ao exercício de 2016 da outra providência de autoria da mesa diretora. Veto integral ao toque de lei número 96/2019 dispõe sobre a criação do programa para identificação de diagnóstico, tratamento e acompanhamento integral de educandos com dislexia, descálculo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na rede pública e privada da educação do município de Itabirito, da outras providências de autoria do Executivo. Veto parcial autógrafo de lei número 99/2019 dispõe sobre a divulgação dos dados do Conselho Municipal da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei 02/2020 dispõe sobre a obrigatoriedade da reciclagem dos resíduos sólidos orgânicos do município de Itabirito, de autoria do vereador Átila. Projeto de lei número 7/2020 altera a redação da lei municipal 1816, 17 de dezembro de 93, que institui o Código Tributário Municipal, de autoria do vereador Renê. Primeira discussão. Projeto de lei número 8/2020 declara de utilidade pública Instituto Humanitário Ambiental Vila Lobos, no município de Itabirito, e da outras providências, de autoria do vereador Nilson. Projeto de lei número 9/2020 declara de utilidade pública a reciclar a Associação Mineira de Catadores de Resíduos de Materiais Recicláveis, no município de Itabirito, de autoria do vereador Nilson, em primeira discussão. Projeto de lei número 10/2020 dispõe sobre a criação do Banco Municipal de Órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção para atendimentos a pessoas com deficiência física e da outras providências, de autoria do vereador Leandro, em primeira discussão. Projeto de lei número 14/2020. Vereador Leandro e vereadora Rosilene são os autores do projeto número 10/2020. Projeto de lei número 14/2020. Altera a redação do artigo 2º, 3º, 6º, 8º da Lei Municipal 2429, de 23 de agosto de 2005, da outras providências, autoria do vereador Max, em primeira discussão. Projeto de lei número 15/2020. Altera a redação do artigo 8º e acrescenta o inciso parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Municipal de 2958, de 23 de outubro de 2003, da outras providências, autoria do vereador Max. Projeto de lei número 16/2020. Altera a redação dos artigos 1º, 4º da Lei Municipal, número 2836, de 26 de outubro de 2011, que alterou e consolidou a Lei Municipal número 1881, de 12 de dezembro de 94, criando o FUNDE, Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Itabirito, e Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e da outras providências, de autoria do vereador Max. Projeto de lei número 17/2020, dispõe sobre declaração de utilidade pública municipal e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Projeto, esse é projeto novo. Projeto de lei número 18/2019, institui a semana de conscientização e combate aos crimes de internet nas escolas e redes municipais de ensino do município de Itabirito e dá outras providências de autoria do vereador Ricardo, projeto também novo entrando nessa casa. Então, senhor presidente, essa é a matéria, indicações, requerimentos e projetos de lei.
Verifico, secretário, para que verifique o livro de palavra livre, se há oradores inscritos.
Vamos lá, senhor presidente, sim. E pela ordem que segue aqui os nomes dos senhores vereadores. Vereador Max, vereador Geraldo, vereador Ricardo, vereador Nilson, vereadora Rose, vereador Gilmar, vereador Léo e vereador Arnaldo.
Sendo nessa ordem, eu convido nesse momento para que faça uso da tribuna o vereador Max. Até ele chegar aqui na tribuna, só para tranquilizar os vereadores, que essa denúncia que nós recebemos vai ser repassada com envelope e uma cópia para cada um no final da reunião.
Boa noite. Boa noite a todos, senhor presidente, Renê Botecos, demais membros da mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, assessores, imprensa local, internautas, público presente, mais uma vez, cumprimento a todos, dando o meu boa noite. Eu quero iniciar retornando a alguns temas da reunião passada, que eu fiquei aqui de trazê-los e dar uma sequência. E o primeiro que eu volto a abordar, longe aqui, muito longe, de fazer qualquer populismo, qualquer sensacionalismo, oportunismo, que eu, primeiro que não, o meu comportamento são coisas que eu evito o tempo todo, longe disso, mas eu não poderia deixar de falar mais uma vez na situação da manutenção da cidade, da limpeza urbana, do tapa-buraco, e mais do que falar, insistir numa sugestão, porque nós aqui, vereadores, quanto à nossa função de representar a população, a gente não pode furtar do que está chegando até nós. E continua a reclamação. Algumas pessoas falando agora de animais peçonhentos, aranha, cobra, uma incidência enorme na cidade, umas coisas até hilárias que estão acontecendo, pessoas reclamando com a gente que os carros estão tendo amortecedores quebrados, pneus. Então, é necessário, a gente percebe que a prefeitura já iniciou aí a manutenção das vias, mas é necessário, essa que é a sugestão, muito mais do que a crítica, pelo menos informar um plano, o plano de ação de execução da manutenção do tampa-buraco nos bairros, e repassar esse plano para as lideranças comunitárias, o cronograma, mais do que o plano, é um cronograma. A população tem nos perguntado, nós não sabemos quando vai estar em tal bairro. E coloca assim, cronograma sujeito a alteração. Esse cronograma já pode ser colocado até o final desse ano. Até o final desse ano, porque, ó, bairro tal, está previsto na segunda quinzena de fevereiro, bairro tal, um cronograma de aviso que já diminui a ansiedade da população. Então fica a crítica construtiva, como eu falei da semana passada, e mais do que a crítica construtiva, a sugestão, insisto, na força-tarefa, que é assunto básico, mas é um assunto básico que está influenciando a vida do cidadão itabiritense. E o outro assunto que nós abordamos, e eu abordei na reunião passada, eu trouxe aqui o ofício da Minas Mais. Agora, falando com mais detalhamento, quero primeiro de tudo agradecer ao consórcio Minas Mais pela hombridade de passar de forma transparente os números. Várias vezes nós perguntamos para várias empreiteiras a realidade desses números e nenhuma delas tiveram a hombridade de repassar. Pelo menos, eu agradeço aqui, não estou com o nome do diretor, mas pela transparência em passar os números. Então, os consórcios da Minas Mais, os números são 1.536 funcionários, 901 colaboradores residentes no estado de Minas Gerais, 362 colaboradores residentes em Itabirito e 242 naturais de Itabirito. Isso chama atenção porque tem muita gente migrando para Itabirito, mudando para Itabirito, para trabalhar nessas empreiteiras. Uma outra pergunta: expectativa de novas contratações, se existe? Existem, e eles estão priorizando as vagas no Cine. Então tem que ver se realmente está acontecendo. Outro questionamento: se tem dificuldade para contratar mão de obra de Itabirito. Eles falam que não tem empecilho, mas devido à urgência, preferem contratar pessoas de fora. Então é o seguinte, não cabe isso, né, gente? Devido à urgência, informa antes a necessidade de mão de obra. E aí eu envio, se for aprovada a indicação, o requerimento, estou enviando para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, solicitando intervenções urgentes junto a Minas Mais, já que afirma aqui que teremos outras necessidades de mão de obra, para que possa ser feito uma intervenção para realmente priorizar essa mão de obra. Mas tem que ser uma intervenção, igual foi feita lá em Mariana, em 2015, inclusive com a anuência do Ministério Público. Lá foi feito um termo de ajuste de conduta, infelizmente, na ocasião daquele desastre da Samarco, foi o primeiro desastre, onde eu saí daqui de Itabirito para buscar também que pudesse dar oportunidade para os trabalhadores de Itabirito, lá em 2015, e tomei um não de todo tamanho, porque primeiro o compromisso da Samarco era qualificar todo mundo de Mariana e oferecer a mão de obra para Mariana. Se sobrasse, ia para a região. Então, a sugestão também, que faça esse pedido para Minas Mais, mas com um acordo formal, de preferência, com o Ministério Público. E não é só isso, né, gente? Nós já temos agora iniciar as tratativas. Eu cobrei, continuo cobrando, também da empresa Vale. Já nos chega informações que estão acontecendo demissões. Normal ter a rotatividade, normal ter o turnover, mas existe um acordo da Vale com os trabalhadores até abril agora. Então nós já temos que saber. E a partir de abril, sem querer fazer nenhuma ingerência na empresa Vale, mas é necessário ter essa comunicação. São 3 mil trabalhadores de Itabirito. O que vai acontecer com esses trabalhadores? A empresa estava paralisada. Uma demissão em massa ocorre um grande desastre, ainda mais na economia local. Existe uma lei de minha autoria, muitos aqui lembram, aprovada em 2015, que obriga, inclusive, as mineradoras que estiverem em situação de paralisações temporárias, informar o município em caso de demissões em massa, para que possa haver um plano alternativo para não impactar tanto a economia local. E falando de Vale, eu continuo cobrando a compensação de 190 milhões para três municípios: Itabirito, Macacos, Nova Lima e Barão de Cocais. E esse investimento é de reparação dos danos que foram causados nesse advento das barragens. Então, são esses dois assuntos que eu dou uma sequência da reunião passada. Passando para um terceiro ponto aqui, eu quero solicitar, Rose, você como líder do governo, eu entrei com uma indicação de isenção, de verificar a possibilidade de isentar nesse momento desses alagamentos que ocorreram em Itabirito, tanto as famílias que foram atingidas, como também os comerciantes que tiveram alguns prejuízos, isentar de IPTU e alvará. Então, eu fiz a indicação, seria interessante estudar uma forma de minimizar o impacto já tão negativo que tiveram. E é necessário o plano que nós avaliamos e aprovamos aqui de drenagem dentro do plano municipal de saneamento que possa iniciar a sua execução nessas áreas que estão sendo mais atingidas. Só vou voltar no consórcio Minas Mais, lembrando aqui também, estou ouvindo aqui um grande amigo Petróleo, além da mão de obra, tem que a Secretaria de Desenvolvimento também atuar para priorizar os fornecedores de Itabirito, os empresários de Itabirito, os prestadores de serviço, já que estão tendo grandes dificuldades, muitas vezes, de ofertar, de prestar serviço para o poder público, tem que, pelo menos, solicitar essas empresas que vêm de fora também fazer uma força-tarefa, um empenho, para priorizar os fornecedores de Itabirito. E terminando aqui os dois assuntos, hoje a fala ela é mais rápida e mais breve, eu vi que entrou na pauta dois projetos de minha autoria, um que é o Bolsa Trabalho, que é esse projeto que eu tenho certeza irá aprovado e sendo executado vai fazer diferença enorme para o primeiro emprego, para o trabalhador que quer retornar ao mercado de trabalho, quer e precisa e tem necessidade. É um projeto, volto a falar, que funcionou muito bem de 2005 a 2009, colocando vários jovens ao mercado de trabalho. Projeto inédito, projeto onde a prefeitura oferece uma bolsa de até um salário mínimo para o jovem aprender dentro da própria empresa e depois de 4 meses ele é contratado por esse empresário, projeto inédito no Brasil que deu certo. Então, peço apoio, todos os colegas vereadores, é o projeto 14, e logo em seguida o projeto 15, que vem também determinar que todo convênio que for realizado com qualquer empresa em expansão em Itabirito, que dos 80% das vagas reservadas para os moradores de Itabirito, 10% possa ser reservado para o jovem também do primeiro emprego. E, por fim, dentro dessa pauta minha prioritária, que é o desenvolvimento econômico, eu entro hoje também alterando a lei do FUNDE. O FUNDE, para quem não sabe, é a linha de crédito municipal. Faço algumas alterações, algumas atualizações e, principalmente, implementando como setores também que possam ser beneficiados pelo FUNDE, a parte de tecnologia e inovação. Empresas de tecnologia e inovação são as empresas que estão mais gerando emprego na atualidade e oportunidade de empreendimento para todo mundo. Então, é isso que nós precisamos, voltar a criar esse ciclo positivo na cidade, esse ciclo de desenvolvimentista, esse ciclo de virtuoso, porque só quem está passando a falta do emprego, só quem sabe que é empresário, a dificuldade do mercado, que sabe a importância de voltar nesse ciclo. Então, entro com essas leis com muito orgulho, dentro da minha função, contando com o apoio dos colegas vereadores. Nas próximas reuniões, eu quero tocar alguns outros assuntos que fui abordado aqui. Um deles eu quero trazer com mais detalhes, que voltou, estou vendo meu amigo Marcelo ali, voltou uma reclamação enorme, pelo menos comigo, e acredito com a grande parte dos vereadores e da vereadora, a questão de som alto na Itabirito. Está insuportável. Isso, gente, é recorrente. Eu lembro que em 2013 fez uma campanha com Dona Iris, Joana Dark, vieram aqui na Câmara, os vereadores que eram daquela ocasião, foi feita uma movimentação, melhorou muito. Já em 2016 voltou outra vez. Então, fez uma nova mobilização. Então, tem que ser frequentemente, e agora volta outra vez uma reclamação enorme em alguns bairros, e também na área central. Então é importante esse tema, tem que ver se vai ter uma necessidade de uma atualização da lei municipal e a atuação integrada entre meio ambiente, polícia militar e guarda municipal. E vou tocar também no assunto do amor exigente, né, que encerrou. Isso preocupa, porque é um trabalho de fortalecimento de vínculos, é um trabalho social de enorme alcance, nós precisamos saber como está a questão do amor exigente. E finalizando mesmo, é como eu sempre falo, né, eu sou oposição à prefeitura, não sou oposição à cidade. Quero parabenizar aqui pela reinauguração do Complexo Poliesportivo Pedro Cardoso, ao Rafael Randon, a toda a equipe aí da prefeitura, e o Poliesportivo Pedro Cardoso, a quadra iniciou com o Celso Matos, e eu tive a honra de acompanhar a criação, a construção do Poliesportivo com o nosso grande amigo Juninho. Ali é a maior ferramenta, é o maior poliesportivo ainda de Itabirito, hoje nós temos da Carioca. Então, fico muito feliz de ver uma construção dessa da época do Juninho estar sendo recuperada. Parabéns à gestão anterior também, do Alex, que iniciou. E a área pública é isso, tem que dar continuidade, porque quem ganha é a população, e é para isso que nós estamos aqui, trabalhando para a população, para levar qualidade de vida para a população. Isso aqui é uma marca, construído por Juninho, dado a sequência com o Alex, e agora vai ser concluída com o atual prefeito. Muito obrigado, uma boa noite a todos, uma ótima semana.
Presidência agradece as palavras do vereador Max. Nesse momento, convida para fazer uso da tribuna o vereador Geraldo.
Presidente Renê, eu vou me abster.
Obrigado. Nesse momento, eu convido o vereador Ricardo para que faça uso da tribuna.
Boa noite a todos, mesa diretora, vereadores, vereadora, funcionários da casa, público presente e a todos que estão ao alcance da nossa voz através do link da Câmara, meu boa noite a todos. Primeiro gostaria de parabenizar o vereador Geraldo pelo aniversário, né? Mais um ano de vida aí, né? Então, meus parabéns para você, Geraldo. Ok? Eu vou iniciar minha fala hoje pegando um gancho na fala do Max, quanto à questão do desenvolvimento econômico, né? Eu acho que são informações importantes, são dados importantes para a população. Quando você pontua a questão do emprego na nossa cidade, quando você coloca que nós temos, se eu salvo engano, 242 pessoas apenas do município de Itabirito sendo utilizado pela empresa Minas Mais. Isso é preocupante, sim. Nós temos que pensar realmente que essa mão de obra, ela se tem a mão de obra disponível na totalidade para a empresa, nós temos que qualificar, nós temos que criar alternativas, Max, você está coberto de razão, para que a gente consiga alocar essas pessoas nos seus postos de trabalho. Então, a necessidade é extrema, parabéns, eu acho que é isso mesmo. Né? São informações que são muito positivas para a nossa sociedade. Outra coisa, eu vou fazer o questionamento aqui à Rose, ela citou na última semana, ela como líder do governo, que teremos 6 empresas no município de Itabirito, e ela falou que a princípio não poderia adiantar, eu acho que ela deveria adiantar sim, pelo menos o nome de uma das empresas, né, para que a gente pudesse tá ciente, já que nós passamos por um problema de um desenvolvimento que se estagna, né? Está estagnado. Então, nós temos um problema hoje dessa contratação flutuante, onde as contratações vêm para especificamente trabalhar em alguma mineradora. Então, vem, faz o trabalho, depois vai embora ou fica na nossa cidade. Então, essa informação, para mim, foi uma das mais importantes da reunião passada, onde pudemos perceber que teremos 6 empresas instaladas no município de Itabirito, como foi falada pela vereadora Rosa, a líder do atual governo. Então, eu gostaria de solicitar, né, se você não tiver os nomes ainda, pelo menos o nome de uma empresa, para que dê esse foco e a população, os empresários, né, comecem a ficar até mais felizes com uma informação tão importante. Então, eu gostaria de te pedir como solicitação. Uma outra situação que temos, um problema que estamos vendo aí no estado de São Paulo, tivemos também em Belo Horizonte, questão dos alagamentos, e também no município de Itaberito, há pouco tempo. Nós temos uma drenagem que é muito antiga e que automaticamente ela tem necessidade de se rever, reavaliar. Hoje nós temos como exemplo, eu vou citar a região de São José, com aproximadamente 15 bairros adjacentes. Então, se você tinha uma Francisco J. de Carvalho, há 20 anos atrás, que era somente o bairro São José, hoje a gente já tem esses 15 a 20 bairros adjacentes que vão comprimindo, né? Então, as estruturas anteriores não suportam. Eu falo que é a selva de concreto, né? É onde que a gente olha, a gente vê novos loteamentos. São importantes para o desenvolvimento? Sim. Mas talvez criar prerrogativas, criar novas iniciativas, por que não calçar para criar uma permeabilidade maior? Por que não criar uma avaliação assim, né, para que não venhamos a sofrer tanto devido a esses períodos de chuva, né, que cada dia vem mais avassalador. Tive uma notícia hoje também, que tem um carro que era utilizado pelo ex-vice-prefeito do município de Itaberito, ele está encostado na área da Delphi também, né? É um carro de bom ano, será que já encostaram, está sucateado? Então, eu gostaria de saber essa informação, também solicito o Rose que dê uma avaliada nisso, porque ele está encostado lá na área da Delphi, junto com vários outros carros, né? Então, a gente espera, ou se resolva, se faça leilão, né? Para que não fique se danificando no tempo, né? Sol e chuva ali. Um outro fato também, eu gostaria de ressaltar, parece que algumas bandas, alguns blocos não sairão no carnaval desse ano por alguma dificuldade e harmonização com o atual governo. Vou citar aqui o Império da Saudade, que no ano passado teve um grande número de pessoas, e parece que com dificuldade financeira, né, das estruturações, eu até fiz uma solicitação, quais foram as disponibilidades do governo para todos os blocos de carnaval, simplificadamente, para que possamos ver onde foi aplicado em cada um. Né? Então, não teremos aí a Império da Saudade no desfile. No SAAI, também é um outro fato, eu vou até ligar para o Rogerinho amanhã, o horário administrativo tem o horário de café à tarde, os 15 minutos. O operacional, que está na rua, está no batente, parece que esse horário à tarde ele foi cortado. Então, eu gostaria que fosse revisto, porque é importante esses 15 minutos, né, as pessoas que trabalham com tanto empenho aí. Um outro fato também, eu fiz uma solicitação ao governo de esse reajuste salarial, né, a gente fez avaliações, e essas percas ao decorrer do tempo. Então, solicitamos um reajuste salarial de, no mínimo, 18%, que seria justo ao servidor público. Né? Aí a gente fala, mas teremos dificuldades, mas nós temos 600 cargos comissionados dentro da prefeitura. Então, a balança, ela não fecha. Nós temos indicações de vereadores, temos indicações de A, de B, de C, e a coisa não fecha, a conta não vai fechar nunca. Né? Com 600 cargos comissionados, e estão falando aí num aumento, num reajuste de 5%. Eu acho muito injusto para com o servidor público, principalmente o servidor efetivo que passou no concurso, o concursado que dedicou, que estudou, né? E que teve esse... Então, eu espero que o cartão alimentação realmente seja para todos os servidores, como é feito em outras cidades, e que se reavalie essa questão dos comissionados. A ideia era cortar na carne, era a máquina inchada, né, ser esgotada aos poucos, e nós estamos vendo cada dia a máquina mais inflada. Então, isso é uma dificuldade que a gente vê quando desce a gente esperando aqui de, no mínimo, realmente, os 18% importantes para que atenda com muito carinho o nosso servidor público municipal. Eu gostaria de parabenizar a inauguração do ginásio poliesportivo, é importante. Eu estive na última sexta-feira na Arena Prêmio conversando com o Paulo, quem não teve a oportunidade de conhecer ainda, que vá. Aqui não é um espaço privado, mas um espaço importante, né, para o esporte na nossa cidade. E eu espero que o poliesportivo agora, reinaugurado, que consiga realmente atrair, consiga fazer as bases, as escolinhas como funcionavam antigamente, né, e outros esportes também. Eu acho que é muito importante, principalmente para aquela região do Usina, Capanema, Nossa Senhora de Fátima, Coab, Santo Antônio, IAPI, dentre outros naquela região. Então, esperamos que seja utilizado pelaquela comunidade. Então, eu deixo aqui os parabéns, coisas boas são parabenizadas, sim, estarei presente na inauguração com fé em Deus, né? Uma outra situação, com muita tristeza, eu fiz o encaminhamento do requerimento, já tem alguns dias, a dona Celeste faleceu, esposa do ex-prefeito Geraldo Magno, e também um grande amigo que eu tinha, que é o Nível, ex-servidor público no município de Itabirito. Fiquei muito chateado com a notícia, né? Mas, infelizmente, a vida é assim, ela passa para todos. Então, estou mandando os requerimentos aí, as respectivas famílias. Eu gostaria de ressaltar aqui, eu vejo muita dificuldade nas unidades básicas, com questão de estrutura, com questão de falta de medicamentos, com questão de um acompanhamento mais de perto. Mas eu gostaria de ressaltar aqui o empenho dos PSFs, né? O empenho das pessoas que estão ali, mesmo com toda a dificuldade de estrutura, eles atendem bem as pessoas. Então, isso é importante. Quando eu falo de 18% de valorização para o servidor público, é onde que eu vejo que é justo e fundamental se investir nesse servidor. Esse servidor que vai produzir, que vai atender bem a população. Então, a gente fica feliz de chegar nas unidades e ver a proatividade deles. Mesmo com essas dificuldades que citei, né? Inclusive a falta de medicamentos, eu estou até vendo aqui Cleusa, que se encontra na saúde, eu gostaria de agradecê-lo, porque toda vez que a gente entra em contato, nos atende prontamente, né? Então a gente fica grato, fica feliz com a atenção, eu acho que é isso mesmo, porque a gente, na verdade, como somos caixa de ressonância, as pessoas nos procuram mesmo, e talvez um sim ou um não, ele é fundamental, ele é importante para, né, você dar esse feedback. Toda vez que a gente procura o atendimento, eu agradeço e que continue assim, a gente fica feliz, e que esses percalços dentro das unidades básicas, que eles realmente melhorem. Né? Eu não tive a oportunidade ainda de conversar com o secretário, vou marcar sim, Cleusa, né? Vou estar conversando com ele, já tive até, ela me passou, esqueci o nome, ali ela me passou o telefone dele outro dia, Bruna, desculpa. E eu vou entrar em contato para a gente marcar, porque eu acho que tem que apertar alguns pontos aí que estão saindo pelos dedos. Então, esse comando tem que ser mais firme. Mas, no mais, eu agradeço. Eu gostaria de citar também, Rose, há um tempo atrás, nós fazíamos essas cobranças, então, a gente cobrava aqui, eu lembro, você sempre enfatizada na saúde, uma dipirona que faltava, a cobrança acontecia, né? E eu vejo que vai continuar nessa linha, eu tenho certeza que não vai se furtar dessa questão. E, além disso, eu lembro do senhor que você trouxe algumas fotos aqui e até postou aqui nessa casa. E esse senhor não conseguiu a cirurgia até hoje, no Santa Efigênia. Eu não sei se essa cirurgia já está liberada, se está tendo esse atendimento, né, específico. Porque teve uma pessoa que conversou, que ótimo, então, saber, porque ele estava esperando aí, então, a informação é que ele não tinha conseguido ainda. Então, que bom, né? A gente fica feliz em ver que já está marcada e que vai acontecer. Tomara que seja bem breve, né? Para ele não ficar sofrendo igual ele, né? É isso aí. Continuando, a Rua União é um pedacinho de 100 metros temos a necessidade extrema do asfaltamento daquele ponto. Nós vimos aí alguns restantes de asfalto sendo julgado dentro do pátio da prefeitura. Poderia, sim, ter se pensado, ter se aplicado na Rua União. Ela tem uma base, é passar uma patrol, rever aquela base, subbase ali, vir aplicando o asfalto. Você já esteve lá também, você sabe da dificuldade do pessoal. Então, esperamos aí que esteja no planejamento também para poder atender. Questão do Marzagão, entrei com requerimento também, solicitando, porque parece que a Vale, em parceria com a prefeitura, vai ser feito a escola, parece que a pavimentação também foi prometida, então continuaremos cobrando aí, porque o estado da estrada é estado de calamidade, é um estado deplorável. Situação do Bom Sucesso, continuamos na mesma, não foi colocado os containers que foram prometidos para atendimento médico. Os médicos estão atendendo numa salinha ao lado da igreja, sem condição nenhuma de atendimento. Então, esperamos que seja colocado realmente os containers. Parece que seriam dois containers para atender a comunidade. Temos o problema do transporte coletivo, que não foi resolvido ainda. Temos o problema também da estrada vicinal, que realmente está num estado muito ruim. Então, essa questão do transporte coletivo, temos aí como exemplo, né, Petróleo, que trabalhou por vários anos aí, hoje tem dificuldade em estar trabalhando, né, de Tabirito aí. Então, a gente vê uma situação daquela e o transporte coletivo lá não funciona. Já tem 7 meses que não temos transporte coletivo naquela região. É um absurdo uma pessoa que ganha um salário mínimo pagar táxi para vir a Itabirito, paga R$140 de táxi. Então, fica aí como dica também. Aqui do meu tempo está acabando. Bom Sucesso, a Rua Antônio Lima, na Coab também, esperamos resolução. O ônibus das Garis, gente, é importante que o ônibus das Garis sejam liberados. O ônibus das Garis, ele faz falta para elas estão subindo de carro, caminhonete, andando. Já não tem EPI, já não tem uniforme, ainda vai ficar andando de qualquer forma aí, correndo risco. Então, esperamos que seja atendido. Situação do Morada Viva continua na mesma, não foi atendido. Então, eu vou finalizar aqui, né? Meu tempo acabou. Muito obrigado e boa noite a todos.
Presidência agradece as palavras do vereador Ricardo e convido, nesse momento, para fazer uso da tribuna, o vereador Nilson.
Boa noite, presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, jornalistas, assessores, público presente. Boa noite a todos. Eu quero começar aqui com uma notícia boa, para depois de fazer o arrebate do que tem que ser feito. Eu quero informar vocês que a Caixa Econômica, graças a Deus, está liberando mais uma agência lotérica para Itabirito. A gente queria que fosse mais de uma, mas vão liberar uma. Mas, infelizmente, vai ser para o centro. Eu gostaria muito que fossem as três, uma direcionada para São José, outra para Ponta Sucena e uma outra para o São Cristóvão, seriam os lugares ideais para atender a população. Mas já está bom. A gente começa a fazer uma fogueira, é com pouco fogo, e quem sabe que atende posteriormente com mais umas. Na quinta-feira, no dia 10... por volta de 14 horas, eu resolvi dar uma ida na escola Dona Baratinha para ver como é que estava o andamento, porque as aulas iam começar hoje. E eu fiquei num entusiasmo muito grande e eu vi que vale a pena lutar por alguma coisa que a gente vê que é útil. Olha o que eu vou falar com vocês, o entusiasmo das professoras, das funcionárias, dos funcionários da prefeitura, inclusive o Marco Técio, dando um arremate, dando um acabamento, foi coisa de louco. Me entusiasmou, inclusive, voltar no meu comércio e voltar buscar um lanche para eles. De tão feliz que eu fiquei, das professoras, de todos os funcionários, se unir e no intuito só, de deixar pronto para receber as crianças hoje. Eles responderam à altura o atendimento do prefeito em reformar aquela escola. Eles não cruzaram os braços e fizeram a extensão da reforma. Eu agradeci, mas quero agradecer aqui de público, muito obrigado a todas elas. Eu vou me privar de falar o nome, porque eu lembro o nome de umas seis, mas as outras eu não estou recordando o nome e eu não vou cometer essa injustiça. E eu gostaria de, mais uma vez, eu sei que vai ser em vão, solicitar da Serra Verde o cumprimento dos horários e no horário de pico, pelo amor de Deus, tenha complacência com quem está fazendo vocês tirar o dinheiro da nossa comunidade, que é o povo. Não justifica colocar no horário de pique ônibus 608, micro-ônibus, para transportar o pessoal, deixando os ônibus maiores nas garagens. Eu fico super revoltado quando eu vejo empresas nossas, com trabalhadores nossos, com funcionários nossos, parado nas garagens, passando dificuldade para pagar e talvez até colocar combustível, com pessoas que levantaram a bandeira de Itabirito, inclusive indo para a rua, para fazer um transporte que na época Sempre Viva não deu conta, enfrentando policiamento, enfrentando tudo, julgado às traças. Eu não acredito nesse negócio de licitação, tem que ser licitação. Tem que ter algum jeito. Se a empresa não está dando conta, que abra espaço para essas pessoas trabalhar para as empresas. Se eles não estão dando conta de cumprir com obrigações deles no contrato, que entregue para a prefeitura para que faça licitações. Nós temos em Itabirito empresários de vans, de ônibus, que estão passando dificuldade, talvez até para pagar os seus funcionários. E a Serra Verde dando luxo de perder cliente. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que me procuram solicitando desde o cumprimento, no mínimo, do horário. Porque eles marcam cartão e não cumprem. Então, eu gostaria que nós, vereadores, encontrássemos uma forma de voltar essas empresas de Itabirito a voltar a trabalhar. Porque não dá para a gente aceitar. Nós temos aqui várias empresas, inclusive teve empresa aí que teve problema com a justiça, mas que tenha problema com a justiça, mas não deixa atrapalhar o atendimento deles com a população. O atendimento deles para a população é uma e o problema deles com a justiça é outra. E todos os ônibus desse pessoal de Itabirito que está parado são melhores ou iguais à Serra Verde. Eu fico impressionado. Quando eu estou na porta do meu comércio e vejo um micro-ônibus passando com 20 pessoas em pé, pessoas que trabalham 8 horas, 10 horas, 12 horas de trabalho. Não é justo isso. Isso não é justo. Isso é desumano. Fora o acidente que pode causar. Então, eu gostaria que nós encontrássemos uma fórmula para conversar com o executivo, ver o que pode fazer para abraçar essas empresas nossas. Porque eles geram o que... Eu pergunto para vocês uma coisa. O que que a Serra Verde contribui com o Itabirito? Eu nunca vi falar que abraça uma entidade qualquer. Eu nunca vi falar que quando bate na porta deles, dou uma cesta básica para alguém. Se fazem, mostra que eu vou pedir desculpa aqui, que eu tenho humildade para fazer isso. Eu acho que a maior virtude de um ser humano é saber reconhecer que está errado e pedir desculpa pelos atos. Eu não conformo, eu não aceito quando eu passo, eu vejo empresas de ônibus aí, com os ônibus parados, precisando de trabalhar. Nossa cidade tem um trabalho e não pode dar, porque tem a tal de licitação, que até o nome mudar, de primeiro chamava coleta de preço. Hoje é licitação para fantasiar e ficar mais bonito e ferrar o povo. Então, acho que os vereadores, a gente devia conversar, devia achar um jeito. O presidente aqui, que é um levanta a bandeira constantemente contra essa empresa, não é contra a empresa, é contra o trabalho que a empresa prega. A gente tem que ser bem claro. Nós devíamos aqui se unir e abraçar esse pessoal, que eles são gente nossa. Os funcionários é gente nossa e a gente tinha que abraçar. Outro detalhe que eu queria falar aqui, o meu amigo Max levantou bem quando falou do poliesportivo. E eu quero fazer mais uma, dar uma recapitulada aqui rápido, que no mesmo governo, eu não vou citar o nome não, que inclusive eu nem me dou muito bem com a pessoa, mas foi feito obras fantásticas. E essa obra foi feita porque foi com o dinheiro do povo e ela foi entregue para o povo. Então, ela é do povo, mérito dele que teve condição de fazer. Né? Igual o poliesportivo, Nós temos aqui o cemitério parque, ontem mesmo, infelizmente, eu tive que ir lá. Aí de Itabirito, se não fosse aquilo. Meu Deus do céu, loucura. Esse parque ecológico, se der uns ajustes nele, na região aqui não vai ter igual, não. Eu já entrei com indicação aqui, inclusive, para colocar uns 4 pedalinhos naquela lagoa. Eu não tive êxito de colocar, porque nós temos corpo bombeiro aí, pode muito bem, no sábado, domingo, estar controlando a meninada ali, fazer um ancoradouro e colocar os pedalinhos, que aquilo vai enfeitar. Aquela área verde que tem ali perto da lagoa, fazer uma coisa mais aperfeiçoada para a criançada, um parquinho. E é muito sensacional. E outro detalhe também ali, tem uma portaria, né? Podia colocar uma caixinha de som até no final da caminhada com as músicas. Agora você encontra pendrive aí com 5 mil músicas para animar quem está fazendo caminhada. São pequenos detalhes que fazem a glória do setor, né? E eu quero aproveitar aqui agora, apesar que eu estive lá, abracei todo mundo, mas deixar um abraço especial para o meu amigo Dr. Antônio Nogueira, um amigo. Você falar que é amigo hoje, você tem que contar nos dedos, é um amigo aproximando 40 anos. Então, não é 40 dias. Infelizmente, perdeu ontem uma pessoa que eu considerava também meu neto, que é o Antônio. Eu vi ele sendo gerado pela mãe, nascendo e criado junto com a gente. E, infelizmente, foi embora com 22 anos. É uma coisa que não devia existir no nosso país, mas existe, que chama infecção hospitalar. Eu perdi uma irmã também há um ano e meio atrás, com infecção hospitalar, no hospital igual a Vera Cruz, e ele faleceu no Felício Roxo, com tanta tecnologia, ele desde outubro internado para evitar justamente contato, preparando para um transplante de medula, mas foi-se embora, e eu quero deixar meu abraço para a família toda, que um momento muito difícil, dificilmente vai esquecê-lo. E a prova é uma pessoa sensacional, que eu fiquei impressionado de ver tantos jovens lá ontem. Eu fiquei impressionado de ver a quantidade de jovens que eu nem conhecia, chorando, mas não é jovem de qualquer coisa, não. É com mãe, com pai, é sinal que ele era família, era tudo. Muito obrigado a todos e que a Sempre Viva... Sempre Viva, não, a Serra Verde. Eu estou lembrando Sempre Viva, que também não foi muito bem Itabirito. Que eles recapturem o que eu falei aqui. E não precisa ter complacência com o vereador, não. Eles tenham carinho com quem dá para eles o rendimento. E vocês não estão dando conta? Combine com o pessoal de Itabirito aí, que tem van, que tem ônibus, micro-ônibus, e faça o transporte, ajuda a fazer o transporte. Isso é importante, que o dinheiro vai ficar na nossa cidade. Toninho, suas
Sim, horas. Muito obrigado, boa noite a todos. Ô Nilson, é só mesmo para reforçar. Você falou isso sobre o cemitério Parque da Esperança. Há um tempo atrás, eu fiz uma indicação aqui à Secretaria Competente de Obras para que fosse feito lá no cemitério Parque da Esperança alguma melhoria. Porque isso aqui é uma crítica, tá? Mas fica bem claro, é uma crítica construtiva, não crítica destrutiva. Eu estive ontem lá também e fui lá ver se esse realmente tinha conseguido arrumar lá o cemitério. E tenho até foto, mas nem compensa colocar foto, porque as pessoas vão ficar impressionadas. Então, lá no cemitério Parque da Esperança, na parte de baixo, tem alguns túmulos abertos lá e está tudo muito desnivelado. Então, é necessário que tenha um pouco mais, assim, eu vou dizer carinho, um pouco mais de respeito com relação às pessoas que já foram. Porque se vocês foram lá, vocês vão ficar impressionados. Tem alguns túmulos abertos, está tudo desnivelado, buraco para tudo quanto é lado, entendeu? Está uma situação muito, assim, caótica. A pessoa, para sepultar um corpo lá, se for próximo de onde eu estou falando, ela deve ficar triste duas vezes. Primeiro, que tem que sepultar o corpo. E segundo, aquela situação que está lá. Lá não está legal, não. Não está legal, a gente tem que melhorar isso aí. Eu peço aqui aos representantes da prefeitura, fica bem claro, isso é uma crítica construtiva, não destrutiva, para que os responsáveis sobre obras, pessoal da administração, dê um pulinho lá no cemitério Parque da Esperança, na parte de baixo, coloca lá, nivela, por gentileza, aqueles túmulos na parte de baixo, buraco muito feio, muita má impressão, arruma uma gramazinha, que não é tão caro o grama, a gente está gastando com outras coisas aqui na cidade, até muito mais caro, põe um pouco de grama, nivela aquela coisa lá, porque não está bom não, está muito ruim, está trazendo uma imagem muito negativa, principalmente para quem vai sepultar seus entes queridos. É só mesmo uma crítica construtiva. Eu não poderia furtar de falar isso aqui. Muito obrigado pela sua posição, deixar eu falar. Obrigado.
Toninho, obra pública é o seguinte, é igual uma casa que você compra e tem que dar uma reformada, né? Eu acho que um gestor constrói e o próximo em seguida tem que ter o zelo de olhar e melhorar, manter, e às vezes a manutenção não teve de acordo com o que precisava. Que afinal de contas, aquilo foi construído, me parece que foi 1990, me parece, né? Inclusive, na época, eu lembro muito bem que o Dorico Paraguaçu fez uma novela e estava louco procurando alguém para enterrar e ninguém queria inaugurar o cemitério. A gente até fazia essa brincadeira aqui. Mas tem que reformar mesmo. Eu acho que a administração tinha que ter uma pessoa para correr nesses lugares e ver a necessidade. Mas muito obrigado a você, enriquecer a fala aqui. Muito obrigado e boa noite a todos.
A presidência agradece as palavras do vereador Nilson, a participação do vereador Toninho. E neste momento convido a vereadora Rose para que faça uso da tribuna.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, Marcelo Rebelo, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala aqui, também cumprimentando o doutor Antônio, a Edna, a Kelly, pelo passamento do Toninho. Aproveitar também e cumprimentar a família do seu João Bacana, lá da Carioca, que faleceu ontem também, e deixar aqui, né, situação difícil que vive essa família, um menino de 24 anos, numa situação dessa, então o que a gente tem que fazer é rezar, pedir a Deus para dar força para essa família. Agora eu queria falar também a respeito da Sempre Viva. A gente viu o Renê reclamando muito, isso aqui a gente é prova viva dos fatos, Renê cansou de falar dessa Serra Verde, e eu acho que chega a hora mesmo de nós, vereadores, começarmos a bater em cima disso daí, porque está uma vergonha mesmo. Me mandaram umas fotos agora de tarde, de pessoas entrando dentro desse ônibus e quase caindo para fora. O ônibus está sem condição de andar na rua. Então, chega a hora de fazer isso sim. A gente vê quando foi feito esse comodato com essa empresa aí, até tá vendo com o prefeito aí, a possibilidade de estar tirando, uma vez que não quer prestar um bom serviço para a cidade de Itabirito. É uma vergonha a gente ver crianças andando na situação que está nesses ônibus do centro. Então, Renê, fica aqui a minha... Deixa eu que te falar. A minha ajuda para a gente estar fazendo aí qualquer coisa para melhorar esse transporte aí, que realmente está uma vergonha. Agora eu quero responder, falar para o Ricardo o seguinte. Eu falei aqui nessa casa que tudo que eu ouvisse eu levaria e tudo que eu tivesse de resposta eu traria. Com certeza passarei o seu recado para o secretário de Desenvolvimento Econômico e semana que vem estarei te dando a posição que ele me passar. Quero te falar também que quando você pede dos 8% de aumento, eu gostaria que viesse 20%, porque eu também sou funcionária pública. Então, quanto maior for esse aumento que o prefeito der, para mim melhor, porque eu não estou recebendo o meu salário de funcionária pública, não. Mas enquanto ele estiver valorizando lá em cima, é como se fosse uma caderneta de poupança que eu estou fazendo. Todos esses benefícios que são dados para todos os funcionários públicos estão guardadinhos lá para mim, porque eu também sou concursada e não perco os meus direitos. Eu costumo falar que eu estou vereadora, mas eu não sou vereadora. Quando eu não mais estiver aqui, com certeza completarei o meu tempo lá em cima, no caso de uma aposentadoria, porque o meu cargo está lá guardadinho para quando eu precisar eu voltar. Então, queria te falar o seguinte, em vez de 18, eu acho que ele podia dar os 20. Mas, em troca disso, eu queria avisar que o prefeito tinha uma reunião marcada
para reajuste e aumento do funcionalismo público. Porém, o pai do presidente do sindicato faleceu e essa reunião foi cancelada para a próxima segunda-feira. Então, estarei falando aqui sobre o aumento dos funcionários públicos na próxima segunda-feira. Um outro assunto que eu quero falar também é a respeito de um reajuste que o SAI passou, e semana passada era para eu ter falado, e acabou que não deu tempo. Esse reajuste do SAI, ele foi regulado pelo serviço ARISB, que é uma agência reguladora do serviço de saneamento. Isso aqui foi o diretor do SAI que me passou. Esse reajuste foi de 1,58 na TBO, que é água e esgoto, abaixo da inflação. Foi 1,58. E esse aumento no ano passado, o que ele me passou, foi de 4,5% na tarifa de água, e a TBO foi de 25,49%. Então, o que ele me passou, que esse ajuste foi de 1,58, para não dar um impacto muito grande nas nossas contas de água. Porque até eu assusto também, né? Eu também não gosto que minhas contas aumentam, não. Mas isso aí foi o reajuste passado para o SAI e foi o que o diretor do SAI me passou. Agora eu queria falar a respeito da inauguração do poliesportivo. Vai ser dia 15, sábado, às 8h30 da manhã, o poliesportivo Pedro Cardoso. Então, está todo mundo convidado. Veio um convite aqui para os amigos vereadores, mas eu, em nome do prefeito, convido a toda a população para essa inauguração do poliesportivo. Agora, gostaria de falar também, o Max pediu um cronograma de como será feito a operação tapa-buracos. E eu tenho aqui, Max, e vou até passar de uma vez, porque isso foi me passado agora à tarde. Então, eu já posso estar passando. O MUNU e o bairro Primavera vai ter 2 dias de operação tapa-buraco. É do dia 10 e dia 11 de fevereiro. A Vila Gonçalo, dia 12 e dia 13. O Santo Antônio, dia 14 e dia 17. Avenida dos Inconfidentes e Centro, 18/2. Monte Sinai e Dona Luizinha, 19 e 20 de fevereiro. Santa Teresa, 21 de fevereiro. Saudade, 27 de fevereiro. Recanto da Colina e Gutierrez, 28 e 2 de março. Nossa Senhora de Fátima e Casas Populares, dia 3 de março e 4 de março. Agostinho Rodrigues, dia 5 de março e 6 de março. O Caltre, dia 9 de março e dia 10 de março. Itaubira, São José e toda a região de São José. Serão 5 dias, 11 a 17 de março. Padre Adelmo, meu sítio Cardoso, dos 8 a 20 de março. Santa Efigênia, dia 23 de março. Novo Itabirito, dia 24 de março. Calçadas, dia 25 de março. Capanema, dia 26 de março. Depois eu vou passar isso aqui, ô Max, eu vou tirar um xerox, porque assim fica até difícil. Mas é só para te falar que o cronograma me foi passado. Então, eu vou passar o xerox para todos os vereadores depois. Agora, eu gostaria de falar a respeito do carnaval. O prefeito e a doutora Celina estiveram na Vale por questão de segurança. E vale a pena lembrar que todas as medidas de segurança estão sendo elaboradas junto com a Defesa Civil Estadual e Municipal, Prefeitura Municipal e Vale. Foram criadas outras rotas temporárias com postos de encontro, além dos já existentes. Haverá uma área de conforto destinada às pessoas com dificuldades de locomoção e deficientes. Haverá uma central de comunicação e caixas de som espalhadas na área das festividades para comunicar caso qualquer problema com as barragens venha a acontecer, e também teremos seguranças nos trios e palanques com rádio de comunicação para que, havendo um eventual rompimento de barragens, queria frisar, ninguém está falando que vai ter rompimento de barragem, né? Um possível rompimento de barragem. Haverá esse som. Haverá distribuição de panfletos e outros para esclarecer a população, o treinamento de pessoal que vão ficar em pontos de encontros no céu, palanques e trios. Então, fica aqui, isso aqui foi a Júnia que passou, então está aí falado sobre o carnaval. Ela pediu que eu não deixasse de falar sobre isso. Um outro assunto que eu quero falar, entrou nessa casa, eu não me lembro se foi um projeto do Tila, mas eu acho que foi do Átila, me desculpe, Átila, de marcação de consulta para idosos por telefone. Eu tive uma pessoa me ligando, e eu até vou falar isso para o prefeito amanhã, eu vou pedir, aproveitar que a Cleusa está aqui também, que é responsável na área da saúde, que a gente mande essa lei para as unidades básicas de saúde, sabe, Cleusa? Porque uma pessoa foi ligar e foi negado isso a ela. Aí ela pediu se eu podia falar qualquer coisa, eu falei, avise para a recepcionista para procurar saber se existe uma lei, porque ninguém vai falar uma besteira dessa para marcar uma consulta para um idoso se não tiver uma lei. Então, eu gostaria que você levasse para o secretário de saúde, porque essa lei existe, Cleusa. Ela já passou, me parece que foi do Átila mesmo. Não foi, Átila? E o pessoal está sabendo direito, né, a hora que for procurar para marcar a consulta pelo telefone, a gente saber que existe essa lei. Procurar saber os artigos direito, que essa lei dá esse direito. Oi, Tila. Idoso e deficiente, ô Cleusa. Então, já convém até, eu acho até interessante, colocar uma lei dessa exposta lá nas unidades básicas de saúde, porque agora é lei, né? Então, fica melhor, porque as pessoas não vão reclamar assim, tendo uma lei lá para fazer valer, né, o que é aprovado nessa casa. Quero falar também que estarei aqui à disposição para qualquer questionamento, aproveitar que a Cleusa já vai me passar a data da cirurgia do seu Elcio. Todo mundo viu aqui no Data Show, esse homem andou com uma bolsa de colostomia do lado, quer dizer, já deve estar fazendo aí por volta de 3 a 4 anos. E muito me faz feliz participar de um grupo político, ser líder do governo na casa e falar que essa cirurgia foi marcada. Então, semana que vem, eu trago aqui a data dessa cirurgia, que foi tão sonhada pela família do seu Elcio e por mim também. E outros que agora eu vou começar a procurar, porque eu sei que vai caminhar. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Presidente, agradece.
Permite uma parte rapidinho aqui?
Sim.
Só aproveitar essa fala da questão das barragens do carnaval e informar também que nós fizemos a consulta à Agência Nacional de Mineração. A resposta virá semana que vem, então vou trazê-la. A princípio, adiantamos que, pela comissão de barragens aqui da Câmara, não sei se eu vou continuar.
Foi extinguida.
Foi extinta, né?
Depois nós vamos nomear outra pessoa, ou o que seja que for, mas ela foi extinguida.
Não, pode nomear, que você mesmo já saiu de quase todas. Então, como foi extinta, eu busquei como vereador. E aí, a informação que nós temos que realmente existe todo o monitoramento para dar segurança, para não só para Itabirito, para os municípios que vão realizar
o carnaval.
E sobre o cronograma, eu te agradeço, mas fica faltando, eu entendi errado, de limpeza, na manutenção de limpeza, né? Limpeza e capina, se puder também.
Passarei isso para o prefeito, sim, Max, com certeza.
Tá bom, muito obrigado.
E semana que vem te trago a resposta.
Tá joia, muito obrigado.
Senhor presidente, é só, muito obrigado, boa noite.
A presidência agradece a palavra da vereadora Rose, a participação do vereador Max. E, nesse momento, convido a fazer uso da tribuna o vereador Gilmar.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, vereadora Rose, público presente, imprensa na pessoa do Marcelo Rabeiro, que é o jornalista nosso que está fazendo presença aí, os funcionários da casa, os nossos assessores que se fazem presente, imprensa, boa noite a todos. Quero estar iniciando aqui, desejando aqui também meus sentimentos à família da Kelly, doutora Kelly, né, o Flávio, os pais do Toninho, e João Bacana também faleceu, que era muito amigo da gente, a Cláudia, que foi funcionária da casa também, quero desejar os sentimentos para ela e toda a família, Butina, todo mundo lá. Então, e o seu Nível também, que era uma pessoa muito querida, Na minha casa, pelo menos, a gente gostava muito do Sonívio, foi uma pessoa espetacular aqui na cidade também. Então, Thalita, Dona Sônia, meus sentimentos à família toda aí. Né? E sou Geraldo Magno também, a Dona Celeste, que é uma pessoa, que era uma pessoa maravilhosa também. Então, desejo ao seu Geraldo Magno aí, à família, o Guilherme, a todos aí, uns sentimentos, um abraço daqui da Câmara, em nome do vereador Gilmar Capoeira aí. Eu quero começar aqui parabenizando até o secretário de esportes, Rafael, pela caravana de esportes, ou a caravana de esportes mesmo, né? O projeto que ele criou. E sábado agora foi lá no Santa Rita. Foi um projeto bacana e a capoeira estava presente. Então, um abraço para todos os capoeiristas aí. Nós fizemos lá umas 2 horas de jogo de capoeira lá. Então, marcamos presença com força na caravana do esporte aí. E aproveitando o esporte, quero também dizer que eu vou estar presente na inauguração do Polo Esportivo. Essa inauguração que a gente tanto esperava, né, porque essas obras, elas iniciaram com o nosso governo, com Alex, e deu sequência com o Arnaldo, e agora o prefeito Orlando está concluindo essa obra. Então, parabéns aí a todos que participaram, né, nesse evento, nessa inauguração, nessas obras, que é um equipamento importantíssimo para Itabirito, ali que é um local frequentado por milhares de pessoas na semana, várias equipes de futebol, de vôlei, capoeira, karatê, ali dentro eles praticam esporte. Então, é um equipamento muito importante para Itabirito. Então, parabéns aí o secretário de obras que conseguiu dar essa sequência aí, mas a nossa quadra está esperando lá para terminar a colocar os pisos lá, se Deus quiser, esse ano. A gente começou depois do Polo Esportivo, mas é claro que o Polo Esportivo, a frequência é maior, o número de pessoas que frequentam lá é muito maior, então, com certeza, a prioridade está sendo lá. Né? Agora, a gente tem que pegar com força também na quadra da Vila Gonçalo. Ali precisa de ser trabalhada essa área do esporte ali. É muito importante quando se inaugura um equipamento público como uma quadra de esporte. Lá na Vila Gonçalo tem uns espaços maravilhosos lá da prefeitura. É só pegar, ter boa vontade e fazer essas obras lá. Porque são obras que não ficam tão caras e eu acho que pode estar priorizando essas obras, e tem outras coisas que a gente, de repente, pode estar deixando, mas tem que estar inaugurando e refazendo essas quadras. Na Vila Gonçalo, Gilmar, realmente a Gilmar, quadra não está em condição.
Dá um tempo aí. Agradeço pelo silêncio, posso continuar.
Então, esse equipamento é muito importante para nós. Muito importante para as nossas crianças, para os jovens daqui de Itabirito, porque a gente está vendo, eu que fico muito nas periferias, nos bairros mais pobres da cidade aqui, a gente vê como que está crescendo o número de pessoas, e hoje, idosos iniciando no mundo das drogas. Era jovens, hoje tem idosos iniciando no mundo das drogas. É uma tristeza. Então, vocês imaginam como que estão os nossos adolescentes, nossas crianças? Então, nós temos que realmente dar uma atenção, olhar com o olho realmente de social mesmo, pensar nesse lado ali, mas eu acho que esses equipamentos têm que ser os que já existem. Vamos reformar, vamos deixar em boas situações para o povo de Itabirito aqui. Porque realmente não está fácil, gente. Cada dia que passa, a gente está vendo como está crescente esse mundo das drogas aí. E a gente não pode perder os nossos jovens para as drogas. Não podemos perder. Então, vamos acordar aí, prefeito, secretário de obras, social. Vamos juntar aí os vereadores aqui. Nós estamos firmes aqui. Porque todos os dias a gente recebe reclamações das pessoas na rua. Para falar sobre as quadras que estão em péssimo estado, outros realmente, além de estar em
péssimo estado. Tem umas que estão em péssimo estado e eles estão utilizando, porque não tem o que fazer, não tem outro lugar para ir. Outras realmente não tem como fazer nada dentro das quadras. Né? A nossa lá, se Deus quiser, esse ano ela vai ser inaugurada, ela é do bairro Padre Eustáquio. Quero falar aqui também da Defesa Civil, até cumprimentar o Felipe, Rosana Cravo também, que ela está afastada agora, mas problemas de saúde. Mas o Felipe está lá e está fazendo um trabalho espetacular na Defesa Civil. Felipe, tem o professor também, José Luiz, e os outros colaboradores também da Defesa Civil. Só que são poucas pessoas para trabalhar. Para atender Itabirito, a Defesa Civil precisa aumentar esse número de pessoas lá. E também, não adianta aumentar pessoas para trabalhar, mas se não tem máquina, se não tem ferramenta, porque hoje, com essas chuvas que nós também estamos passando aqui, né, nós temos pessoas que moram nas encostas aí também. Então, assim, não tem máquina para atender esse povo todo de Itabirito. Então, nós precisamos de tomar uma providência e acelerar esse processo, que às vezes uma coisa de urgência leva uma semana para fazer. Não que os funcionários públicos sejam ruins de serviço, não. É porque precisa de aumentar essa mão de obra, precisa de aumentar esse maquinário da prefeitura para atender o nosso povo aqui nessa situação. Agora, como que nós podemos fazer isso? Aqui foi falado aqui das empresas Minas Mais, com 1.536 funcionários, né? Que coisa boa. Quase 300 são de Itabirito. Ótimo também. Só que essas empresas não têm o número de funcionários de Itabirito é pequeno. Mas se ela tiver passando para a gente uma contrapartida mais convincente, uma contrapartida que realmente atenda o nosso povo, aí sim, esses 300 funcionários, eles já estão... Aí rende, aí já vale a pena falar assim, realmente a empresa Minas Mais está contribuindo com Itabirito. Porque nós temos os problemas nas estradas de Bom Sucesso, a Estrada Real, que está calamidade pura, a Estrada Real, calamidade pura, e também temos a questão dos ônibus lá, até aproveitar o empresário Petróleo aqui, que atendeu toda aquela comunidade lá, a Curuí, Jaguara, aquela região toda lá, o Petróleo colocava os ônibus dele lá, e nunca teve reclamação. Reclamações, uma ou outra, sempre acontecia. Mas isso a gente não vai ficar sem ter essas reclamações. Mas não tem... Hoje, nós estamos lá há meses sem o transporte público para o nosso povo lá de Bom Sucesso. Então, e nós que estamos vereador, a gente passa nesses lugares e as pessoas nos cercam e quase que brigam com a gente, algumas pessoas. Porque eles acham que a gente tem condição de chegar e consertar a estrada. Mas o nosso papel é esse, chegar aqui, é cobrar da prefeitura, é cobrar dos secretários. Então, secretário de obra, vamos levantar, vamos lá no Bom Sucesso, vamos rodar essas estradas aí. Os diretores, porque a zona rural realmente está deixando a desejar em muitas coisas. Começou a mexer na estrada lá de Bom Sucesso, vindo de Acuruí, a caminho de Bom Sucesso. Então eu pedi ao seu prefeito, que não sei se é a empresa que está explorando o córrego do Bação, o Acuruí, tem uma empresa lá também, que eu não me recordo o nome, está lá. Então essas empresas, além do emprego que eles têm por obrigação de passar para o povo de Itabirito em primeiro lugar, além disso, consertar essas estradas, né, que é o mínimo que eles podem fazer para a gente. Agora nós estamos aqui brigando por causa da estrada do Mazagão, que o povo sofre ali por causa daquela estrada ali há anos. E agora já saiu o documento de municipalização e até agora não começaram as obras da estrada, a melhoria das estradas lá. Então, seu prefeito, secretários aí, que é responsável por essa situação aí, vamos olhar mais para o nosso povo aí. Os abrigos de Itabirito, está uma vergonha também, gente. Esse abrigo nosso, ele já foi bacana, já atendeu o nosso povo, hoje não atende mais. Até as chuvas são outras hoje. Os abrigos nossos hoje, As pessoas, igual aqui em frente à prefeitura, esse abrigo aqui, quando chove, a chuva está forte mesmo, ainda tem uma enxurrada que ela cai em cima do banco do abrigo, ela vem do jardim da prefeitura e cai em cima do banco do abrigo. Então as pessoas que ficam no abrigo, aí eles vão molhar. Então tem que sair do abrigo para a chuva passar. Então os abrigos hoje precisam de ser modernos, de modernizar, colocar aquela parte de trás para proteger as pessoas, nas partes lateral também. Hoje, nas pequenas e grandes cidades, a gente está vendo aí, e Itabirito é uma cidade muito avançada para deixar essas coisas tão pequenas passar batido. Então vamos, em frente à prefeitura acontecendo isso, uma enxurrada em cima do abrigo de ônibus. E todos os abrigos precisam ser melhorados aqui em Itabirito. Eu passei também na Estrada do Rosário. Na Estrada do Rosário, gente, que acontece? Nós estamos agora no Carnaval, e para Itabirito é uma cidade que já fez a fama do Carnaval, mesmo com esses problemas das barragens e outros problemas que a gente está vivendo das chuvas aí. Itabirito tem nome. E o que acontece? Quando as pessoas vêm de fora, eles vêm para visitar as nossas igrejas, os casarões. Aí você vai na Igreja do Rosário, o mato está mais de metro de altura. No meio da rua, onde passam os carros, está o mato mais curtinho, porque o carro passa ali, então não tem como o mato crescer muito. No meio da rua, mas quando chega na lateral, onde o pedestre tem que passar, as pessoas que não têm carro têm que subir a pé, mas tem que subir no meio da rua, porque não tem como passar no passeio. Não tem passeio, tem mato. Então, a subida do Rosário, pelo menos para o Carnaval, seu prefeito, secretário de obras, pessoal do urbanismo aí, vamos dar uma prioridade, pelo menos nessas partes turísticas de Itabirito, para a gente receber o nosso pessoal que vem de fora aí e ter o que mostrar para eles aqui, pelo menos com a limpeza pública pronta. Lá no Rosário, passei lá, aqueles muros que a gente ficava lá, não sei quem já participou de ficar lá no Rosário, que ia lá no Rosário e tal, aqueles murinhos ali, o mato está crescendo em cima do muro. Só se capinaram de ontem para hoje. Em cima do muro, já cresceu aquelas ramas e ela já está atravessando de um lado para o outro. Lá na Igreja do Rosário. Podem ir lá amanhã e olhar isso lá. Agora vocês imaginam como que estão os bairros nos cantos aí? Isso eu estou falando da parte histórica da cidade. Os lugares que as pessoas que vêm de fora, que vêm visitar aqui, eu quero conhecer a Igreja do Rosário. Quero conhecer o casarão, não sei das quantas. Aí chega lá, mas tem como passar, não, porque está chovendo, está cheio de mato. Ah, não, tem que esperar capinar lá. O Carnaval está aí. Nós passamos o Natal com a cidade bem suja também, muito mato nos bairros. Então, vamos dar atenção para esse ponto na cidade aqui também. Peraí, acho que é só isso. Eu quero até cumprimentar aqui a Cleusa e a Bruna, que está representando a saúde aqui, e dizer também que, até agradecer lá, que eu sou muito bem atendido quando vou lá por vocês, a Aninha também, né? Toda vez eu fui muito bem atendido na saúde, antes era a Rosilene, que me atendia muito bem também lá. Então, quero agradecer vocês aí pelo atendimento e muito obrigado e boa noite para vocês aí. Boa noite.
A presidência agradece as palavras do vereador Gilmar da Capoeira e convido o vereador Léo para fazer uso da tribuna. Se quiser falar do seu local, está concedido permissão.
Boa noite, senhor presidente, a toda a mesa diretora, demais amigos vereadores, ao público presente, à imprensa e às pessoas que nos acompanham também através da transmissão via internet. A minha pauta hoje é breve, senhor presidente, mas a gente não pode deixar passar, né, essas situações que a gente vê acontecendo. Eu gostaria de, primeiro, deixar aqui, o Gilmar ressaltou muito bem, o meu sentimento a toda a família do nosso amigo Nívio, que infelizmente nos deixou aí na última semana, funcionário público aposentado, pessoa que contribuiu tanto. Eu tive a honra de trabalhar com ele no social durante 4 anos, e pude conhecer a pessoa maravilhosa que ele é, um cara bacana, alegre, né, que estava sempre disposto a fazer o bem às pessoas. Então, isso é importantíssimo, que fique registrado, para que ele fique mesmo com essas boas lembranças na memória de toda Itabirito, pela contribuição dele, pela pessoa maravilhosa que ele foi, né? Que a família possa se sentir abraçada e poder suportar esse momento de dor que eles estão vivendo. Hoje foi falado aqui, por alguns vereadores, sobre a questão da limpeza da capina e sobre a questão da operação Tapa Buraco. Conversei com o Orlando hoje, realmente a situação não está da forma que deveria estar. Eu tive um retorno do setor que teve um problema no processo licitatório e que isso foi solucionado, que acabou acumulando essas demandas. Eu acho, sim, que tem que ser feito com muita agilidade, por isso que eu entrei com um requerimento solicitando na semana passada que fosse feito isso em caráter de urgência. O Gilmar ressaltou aqui da questão da limpeza no centro histórico. Acho que tem que ser feito mesmo. Eu fiz um pedido na semana passada que pudesse priorizar as escolas públicas. E assim, foi feito. Então, a gente está no nosso papel de cobrar, com certeza absoluta. A população busca esse retorno mesmo. E que assim seja feito. Conversei agora há pouco com o secretário de obras e ele falou, de fato, que esse planejamento que a Rose apresentou vai ser executado, né? O que pode causar um transtorno diante disso é a natureza, né? A chuva que atrapalha muito no processo. Mas se permanecer o período de estiagem, vocês podem ter certeza que vai tampar os buracos todos e a cidade vai ficar ainda mais bonita. E, finalizando já a minha fala, eu gostaria de cumprimentar, né, a Cleusa e a Bruna aqui presente hoje, representando a Secretaria de Saúde, e dizer, Cleusa, que você possa levar o doutor Marco Antônio e toda a equipe, né, os meus parabéns pela força-tarefa que vocês têm feito, pela dedicação à saúde de Itabirito. Tem as suas dificuldades sempre, mas é uma saúde de referência na nossa região, né? Então, vocês estão cumprindo com esse papel, estão fazendo de tudo que está ao alcance de vocês. As filas todas foram finalizadas agora com os agendamentos das consultas, com as marcações de cirurgia. E eu acho que essa é a resposta que a população realmente precisa. Então, parabéns a todos vocês. Continuem nesse ritmo, porque a população merece, a população precisa. Acho que a gente tem que dar esse retorno, porque saúde em primeiro lugar, assim como educação também, né? Então, assim, parabéns a vocês e que continuem nesse ritmo. Dessa forma, Itabirito só tende a evoluir cada dia mais. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
A presidência agradece as palavras do vereador Léo e convido agora o vereador Arnaldo para que faça uso da tribuna dessa casa.
Corre não, que você está gordo, você pode correr o risco de cair e dar trabalho para nós aí.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Renê, secretário Geraldo, vice-presidente Tonin, vereadora Rose, demais pares desta edilidade, funcionários da casa, imprensa, todos que acompanham o nosso trabalho, boa noite. Quero inicialmente aqui cumprimentar meu colega, meu amigo Geraldo, pela passagem do seu aniversário, desejar muita saúde. Acho que a gente vai chegando em um estágio de vida, o único direito que a gente tem de pedir a Deus é saúde, porque as outras coisas nós vamos conseguindo. Eu tenho alguns assuntos a ser tratados, e eu quero, deixa eu ir mais leve aqui por enquanto, quero também cumprimentar a Prefeitura pela reinauguração do Complexo Poliesportivo Pedro Cardoso. O Alex começou aquele trabalho e agora ele é concluído em uma condição natural. E aí a gente quer cumprimentar realmente, porque aquilo precisava, era necessário. Enquanto estive frente à Prefeitura, fizemos um aporte financeiro maior para aquela obra ser rápido. E a inauguração dessa obra nos traz uma expectativa muito grande. Qual que é a expectativa? É que tem que fechar o poliesportivo da Carioca para reforma. Nessas alturas, já devíamos ter uma licitação pronta para terminar um, começa o outro, porque chove muito lá dentro, a iluminação é péssima, mas não podia fechar aquela ocasião, senão fecharia os dois equipamentos esportivos que nós temos, mas tem que ficar atento porque realmente lá carece de umas intervenções. Então, quero cumprimentar aqui a Prefeitura por ter dado sequência nesse trabalho. Eu gostaria de pedir ao Osmar, só para colocar uma foto, que eu até não gosto disso, eu acho que é muito sensacionalismo, mas eu vou me permitir fazer isso nessa reunião de hoje. Aquela foto é daquela capineira que eu falei na reunião passada. Ela é no centro comercial ali, em frente à escola da vovozinha, na entrada, no primeiro, é aquele primeiro posto da entrada da Serra Verde. Então, ali, se você imaginar que o muro tem 1,80m de altura, ou 2 metros, aquela capineira está com mais de 1,80m de altura, tampando um poste e já tampando, inclusive, a lixeira. Ainda bem que é verde, que aí uma coisa contracionou com a outra ali, alguma coisa ficou menos ruim. É curioso que, para o lado de cá, 6 metros para trás, eu contei hoje com o passo, tinha uma bueira entupida, cheia de milho. Foram lá e limparam o milho, tiraram o milho, não deu tempo de colher, porque ainda estava na fase de boneca ainda, mas tiraram o milho, limparam a bueira e deixaram a capineira. Então, isso é só para registrar, porque isso é descaso, isso é falta de zelo. Isso não é incompetência. Isso não é incompetência. Fala assim, porque a licitação da capina... não sei. Gente, pega um carro, para ali do lado, uma caminhonete, esses carros ficam para baixo e para cima o tempo todo aí. Ali, ó, com 5 minutos, um cara ruim de serviço, limpa aquilo ali e leva. Ainda aproveita, ainda lá, não sei se está prendendo grandes animais, ainda dá para alimentar uns 2 cavalos, uns 2 burros, mais para burro, né, porque no momento que está deixando aquilo até hoje, talvez ainda faça alimentação desses animais, que tem colocado, inclusive, mais inteligente, porque muita gente está nessas coordenações. Mas, ok, pode tirar, Osmar, muito obrigado. Desculpem eu colocar isso aqui, porque, sinceramente, é um absurdo. E isso nós estamos falando de uma avenida que leva a não sei quantos... bairros ali adjacentes de São José, que foi falado, alguém falou até número de bairros aqui, são muito, mais de 15 bairros. Então, se você não está cuidando aqui, tenta ir nos portões para vocês verem. Vai lá, vai para aquelas ruas de trás lá, Alameda Jacaradá, Rua dos Ipês, por exemplo, lá você nem passa. O mato de um lado e do outro, o asfalto, você só passa no meio, um carro de cada vez e olha lá. Hoje nós vamos na entrada da cidade. Olha onde que aquela usina que recebe aquele esgoto do SAI ali. Que, aliás, foi muito criticado aqui, mas continua a mesma coisa, aquele mau cheiro horroroso lá. Ah, melhorou um pouquinho. Em frente àquilo ali deve ter 2 caminhões de barro. Hoje alguém foi lá e fez 3 montinhos. Nessas alturas já espalhou de novo, que eu não sei porque que fizeram também esses 3 montinhos. Quem passar na entrada do acesso 1 da cidade, em frente ali é Gamel, aquele espaço, onde era o antigo espaço, olha lá para vocês verem, a lama, ela já passou o carro por cima, foi ficando preto, voltou de novo, já está com mau cheiro. Isso é incompetência, não é falta de zelo, isso é falta de boa vontade, é falta de você pegar uma máquina, e lá já tem que ser uma retro, ou então uma bobcat dessa aí, você passa, joga em cima de um caminhão, vem com a água e limpa, tem uma bueira logo à frente, já limpa tudo. Isso é falta de cuidado, isso é falta de zelo. E se não está cuidando dessas coisas pequenininhas, imagina coisas maiores. Então, eu quero realmente... Não é nem crítica, não. É indignação com a situação que está acontecendo. É indignação. Hoje, as redes sociais trazem umas fotos interessantes. Hoje, você já está tendo que ir para a parte da rua, andar, não dá para andar em cima do passeio mais, por causa do mato. Aliás, lá no Tombadouro, o mato já está nascendo nas pedras. Até o mato está perdendo a paciência. Ele já está nascendo, inclusive, em cima das pedras. Então, eu não sei se a licitação, por exemplo, foi um valor muito baixo. Uma licitação que você estima por aí uns 2 milhões, e quem ganha com 1,2 milhão, no mínimo, ela já é passível de você discutir a exequidade disso aí. Porque se você tem um preço muito baixo, nem sempre você economia. Então, não sei se o valor é pouco, se dava tempo de fazer uma outra licitação, porque aqui está desse jeito. As estradas rurais, por exemplo, a estrada de Saboeiro, o mato já está entrando para dentro, já não está ficando quase que intransitável. Nunca vi uma estrada tão ruim nos últimos anos. Nem no governo do Manel, que ficou abandonado muito tempo lá, estava tão ruim igual está agora. Então, está faltando zelo, está faltando capricho. E isso é realmente... Tem que ter boa vontade para fazer. Imagina, já mudando um pouquinho de assunto, vão sair do bar, vão para a poeira. Vocês acreditam que os moradores do meu sítio já não estão aguentando tanta poeira dado ao trânsito das carretas da Minas Mais, que está passando na antiga linha férrea? O Rodrigo já, inclusive, arrumou um telefone aqui. Amanhã nós vamos fazer um contato com a empresa para relações institucionais ter uma ação ali. Já que a prefeitura não está chamando essas empresas na responsabilidade, já não chamou para segurar os empregos para os nossos moradores, para os nossos munícipes. Não vai chamar agora para pagar uma poeira. Prefere levá-los para a UPA e tratar. Aliás, levar para a UPA, nós temos, inclusive, assim, uma preocupação. A prefeitura resolveu acabar com a atenção básica. Não tem coordenação de atenção básica. Talvez seja isso que está justificando o tanto de consultas na UPA. E antes, levaram muito tempo para poder agilizar isso, a prefeitura conseguiu fazer com que todo mundo que é atendido, por exemplo, que era atendido na unidade de saúde, ela saía dali, na regulação, já marcava a sua consulta, para 10, 20 dias para frente. Agora não, já não tem mais isso, tem que sair de lá, tem que ir lá no CEL, no SEM, Centro de Especialidade Médica, que vai, concentrou tudo na mão de uma pessoa. Sabe o que, que significa isso? Voltar aqueles tempos idos, que você tem que ligar, você tem que falar assim, ó, passa fulano na frente, isso que resolve. Só justifica isso ter centrado na mão de uma pessoa? Por que, que você não sai da unidade de saúde, já vai ali, já marca, você não precisa ter padrinho na prefeitura para o serviço funcionar? E aí, quando a vereadora Rose trouxe na última reunião aqui um relatório de não sei quantas consultas, que já foram tudo acertado e tal, quando essa administração assumiu, algumas consultas, por exemplo, já tinham agendamentos todos marcados, não tinha essa demanda reprimida, e aqui eu tenho relação delas, e isso aqui foi passado na transição, e nunca ninguém veio aqui falar assim, ah, isso está errado. Então, por exemplo, as consultas de ortopedia, isso está de posse da Secretaria de Saúde, esse documento. Gastroenterologia, dermatologia, cardiologia, pneumonia, neurologia e uma série de coisas aqui, já estavam tudo agendado. Essa demanda reprimida que foi falada que zerou aqui, essa foi criada no próprio sistema. E é normal, a cada dia vão surgir tantas outras consultas. Tinha algumas dificuldades, sim, foi colocado. Foi colocado isso aqui também. Por exemplo, tinha uma demanda reprimida para cardiologia, otorrino, laringologia e o retorno com a doutora Marcela, gastroenterologista. Então, essa era uma demanda. Sempre tem dificuldade com esses profissionais. Mas não tinha. Nós deixamos licitações prontas, foi chamada a atenção, inclusive na época de campanha, muita gente falou assim, agora está andando, agora as coisas estão agilizando. E depois da eleição, quando erradamente a Secretaria de Saúde cortou alguns procedimentos, nós voltamos de imediato. Quando eu soube que tinha suspendido alguns procedimentos, nós voltamos isso de imediato. Então, o que eu gostaria de deixar claro para vocês, que cada governo vai coloca algumas situações aqui que, de repente, a vereadora Rose, por exemplo, foi portadora de uma informação. Mas quando nós entregamos a saúde, isso está registrado aqui, isso foi entregue para quem da saúde participou da transição. Foi entregue uma saúde muito organizada, muito. Com as dificuldades que tem até hoje, com as faltas que de repente são difíceis de conseguir suprir, mas foi uma saúde muito boa, muito organizada. Então, assim, essas situações assim de marcação, eu fico muito preocupado e acho que tem que chamar atenção para voltar essa regulação para as unidades de saúde. Isso não pode ficar na mão de uma pessoa, não. Não pode levar tudo para uma pessoa, não, senão daí começa. Um liga, outro liga, você passa a ter indicação para realização de exame. Isso é muito ruim. Então, eu quero deixar isso aqui bem claro. E um outro assunto, e aí eu tive que buscar algumas informações. A Rose trouxe outra informação, e é normal que traga, que é a líder do Executivo, quando a Rose falou que fez uma licitação de tendas, e que era de 900 mil, que a última era 1 milhão e 900, então passaram informação, Rose, para você, totalmente errada e equivocada. A última licitação de tendas, ela foi no valor de 1 milhão 150 para 2 anos. Portanto, se você dividir, vai dar próximo de 48 mil por mês. A licitação atual, para 11 meses, é 900 mil, portanto, 82 mil por mês. Então, as informações te passaram, estou totalmente errado. E com detalhe, essa de 1.150.000, essa administração que está aí hoje, fez um aditivo nela de 91 mil, só para aquelas tendas que aconteceu aí no fim do ano. Então, assim, e esse processo dessas licitações, e eles são altos, por quê? Esses 900 mil, por exemplo, que a atual administração fez, não quer dizer que vai usar, você usa de acordo com a necessidade. Apesar de que fizeram uma licitação agora bem pior, colocaram ela por lote, por dia, até 5 dias, até isso. Então, ela deve ser feita por diária, por quê? Acaba um evento, você recolhe rápido. Hoje, no atual sistema, e ainda assim no sistema passado, tinha algumas dificuldades, a cada dia que você vê uma festa, que a prefeitura termina a festa e não recolhe essas tendas, paga mais um dia para essas empresas. Pode observar, tem festa da prefeitura que fica 7 dias com tendas no local. E não é de agora não, isso ainda há mais tempo. Mas agora a licitação foi loteada. É até uma forma interessante, se der certo, mas, na verdade, tem algumas dificuldades para que isso aconteça. Eu não quero falar, vou só umas pinceladas aqui, respeito dos buracos, está cada vez pior. Aquela rua ali, eu acho que é Francisco Zacarias, onde o antigo ex-vereador Rocha mora, acho que é Francisco Zacarias. Ali os moradores perderam a paciência. Lá no fundo, eles estão circulando de branco, sabe assim, IPTU, IPVA. Gente, agora que está chegando o carnaval, que não tem muito tempo para fazer, pega as principais ruas de ligação, é uma força-tarefa mesmo. Hoje parece que eu vi chegando 2 caminhões de asfalto, é pouco, tem que chegar 5, 6, porque é muita chuva, então tem que aproveitar essa estiagem e chegar serviço quando der para fazer. Então, assim, precisa dar uma dinâmica maior, precisa conversar mais dentro da prefeitura para essas coisas realmente desembolar. Então, o mato, eu já falei aqui, os buracos, está ficando até chato, você tem que falar de buraco toda hora. E é só um lembretezinho, nós estamos chegando agora no carnaval, que há uma demanda para o corpo de bombeiro maior. Gente, o corpo de bombeiro só está com ambulância, aquela última nova que nós compramos. Já sumiram, a notícia que tem, que até motor sumiu aqui dentro da prefeitura o motor. Foi roubado o motor, foi comprar o motor, o motor veio para o pátio, desapareceu para a ambulância. A ambulância está até hoje lá sem motor. Então, tem umas coisas que precisam de explicação, porque não está certo. Né? Então, assim, a gente está preocupado com essa confusão toda aí. Eu acho que o reajuste do SAI me chama a atenção, tem 29 segundos, me chama a atenção o reajuste do SAI, e aí, Rose, é engraçado, né? Não é pelo 1, pouco, é pelo reajuste, porque se hoje deu 1, pouco, nós achamos muito normal, daqui a uns dias dá 1 de 10, entendeu? E é duro a gente ter que aceitar isso nesse momento, né? Aliás, é de tão mau gosto que um reajuste de 1 e pouquinho não muda nada a vida do SAI, não dá, gente. Era preferível não ter dado reajuste nenhum. Muito obrigado, senhor presidente, desculpe, mas tive que encerrar. Obrigado.
Presidência agradece as palavras do vereador Arnaldo e, neste momento, eu vou fazer as considerações finais para depois colocar a votação da matéria em pauta. Eu vou dar início à minha fala, desejando boa noite a todos, aos internautas que nos assistem agora via Facebook e Instagram, os que estão ouvindo pelo link da Câmara, funcionários da Prefeitura, público presente, meu boa noite. Eu vou iniciar a minha fala dizendo, com relação à denúncia que eu fiz sobre o contrato emergencial do lixo, e os fatos já foram apurados e as medidas jurídicas já foram tomadas. Eu recebi algumas ligações de alguns agentes de saúde e agentes de endemias, que é os agentes zoonoses, aonde se revoltaram tanto que tem uma verba, aliás, uma verba não, o salário dos agentes de saúde e dos agentes de endemias é pago pelo governo federal, e não pela prefeitura. Essa verba vem de recurso federal e repassado para os agentes. E aí, muito engraçado, quando se eleva imerecidamente o cartão deles para R$500, e esse salário deles é corrigido anualmente, e ele foi corrigido de R$1.000 e poucos para R$1.400, sem onerar em nada os cofres públicos municipais. Porque a verba, vou voltar a repetir, é do governo federal. Eles foram lá e cortaram R$200 no cartão Valicença dos agentes de endemias e agentes de saúde. Já não basta aquele povo andando para a rua inteiro, no sol, na chuva, chovendo canivete, o que é que seja, eles estão lá cumprindo o papel dele. E eles, além de tudo, ainda gastam a passagem de ônibus do bolso deles, que eu já cansei de implorar que se desse essa passagem para eles. Então, aonde eu falo que é o governo da enganação, ficam bravos comigo e continuam enganando os pobres coitados funcionários que precisam disso. Às vezes, para o prefeito, ou para algum secretário, para alguma coisa, não faz falta R$200, mas para eles fazem. Também recebi uma denúncia aqui, na rua Rodrigues Silva, ali em frente ao Sindicato dos Servidores Públicos, e eu já fiz algumas indicações solicitando quebra-molas ali. Ali, uma hora, na hora que der morte, ou alguma coisa pior, né, que pior do que uma morte não existe, num acidente, aí eles vão tomar providência. Eu quero chamar a atenção aqui da Secretaria de Segurança e Trânsito. Eu recebi hoje, fui falado por alguns vereadores, sobre o transporte coletivo. Desde a minha campanha, em 2016, eu venho batendo na tecla dessa pouca vergonha que é o transporte coletivo de Itabirito. Não tem outro nome para ser usado. É pouca vergonha. E não teve nenhum prefeito que empeitou essa empresa com esse desgaste que ela tem feito e agora já está fazendo hora com a cara do atual prefeito também, porque eu alertei ele. Eu alertei ele. E aí eu vou ler para vocês ficarem de boca aberta. Não vou revelar o nome da pessoa, mas eu mostro para quem quer, porque a gente recebe a denúncia e não é obrigado a revelar a fonte, também não vou expor a pessoa. Gostaria de relatar, mais uma vez, o problema com o nosso coletivo. Hoje, ao entrar na circular em frente ao Pomar da Serra, o coletivo que já estava cheio, acredito que em sua capacidade máxima, enfim, ao chegar no ponto da PAI, a coisa ficou pior. Criança na frente do ônibus sem nenhum tipo de segurança, em tempo de uma freagem brusca e a mesma ser arremessado para fora do veículo. Uma senhora com dificuldade de locomoção, em uso de uma bengala, assentada no motor. Assentada, olha para vocês, assentada no motor. Aquela parte que fica o motor do ônibus ao lado do motorista. Digo, ao lado do motorista. Gente com sentado na porta. Tenho vídeos, fotos que comprovam tal lotação. O horário é 16h30. Peça que cobre assim junto aos demais e peça providências, pois é muito humilhante essa situação da qual se encontra o nosso transporte coletivo. Então hoje não é mais o cri-cri aqui, o Zé da intriga, o vereador fake que fala por aí e outras coisas mais que está falando, não. É a população que está pedindo socorro. E eu vou falar, não adianta enganar com 4 ônibus, que Deus sabe se é 0, e colocar aquele 3, com aquela sucataiada que está na rua. É sucata mesmo, não tem outro nome para dar, não. Tem gente que entruca a cara quando eu falo, porque tem conchavo com ela. Tem conchavo com ela. Alguém aí... Põe-se no lugar, secretário, prefeito, proprietário da empresa, da população, vocês estão usurpando a população de Itabirito. Eu vou desafiar o prefeito e o secretário de segurança, a qual eu respeito ele muito, e muito, para não andar nos ônibus novos com os proprietários da empresa, não. Vamos pegar junto comigo e vamos andar nas linhas de ônibus e ver a lata de sardinha que nós vamos entrar. Eu, particularmente... Eu pedi minha mãe, encarecidamente, que não andasse mais no ônibus, no dia que ela caiu. Porque a catraca não travou, passou direto e ela caiu. Uma senhora de 78 anos, 72 anos de idade. porque não tem cabimento. Vamos montar uma comissão, gente, de vereadores aqui, e vamos apurar isso. Vocês vão ver o que eu tenho falado em 3 anos. Eu recebo vídeo, não sei se é de gozação, o que que é, de gente com sombrinha dentro do ônibus, porque vaza. É melhor andar a pé. E aí, eu vou falar. Podia pegar as empresas, tudo que tem 11 da Brita, e voltar todo mundo para a rua, na época da genérica, porque só assim que vai resolver. Põe a passagem abaixo do preço, vão para a rua, eu vou lutar com vocês. Eu vou lutar com vocês. Porque eu quero ver se não vai resolver o problema. Eu quero ver se não vai resolver o problema. E estão falando por aí que vai reajustar a passagem. Ah, não reajusta não, porque eu vou perder meu mandato. Vocês vão ver o que, que nós vamos batalhar e lutar. Aí vocês vão ver o que significa a bandeira do hino. Verás que um filho seu não foge à luta. Nós vamos encher essa rua aqui de gente, nós vamos travar trânsito, nós vamos fazer o que tiver de fazer, vamos chamar a Globo, quem quer que seja, porque só assim para resolver. Porque, pelo contrário, ninguém aguenta mais a situação desse transporte coletivo. Voltando, quando se fala em mato e buracos, eu continuo minhas visitas. E vou continuar. Enquanto um cidadão dessa cidade me chamar, me mandar uma mensagem e reclamar de um mato e de buraco, eu vou lá fazer vídeo sim. E pode chamar de vereador disso, vereador daquilo, só agora, inclusive até comentários respeitosos começou a acontecer agora, mas quanto a isso tem justiça. Eu queria que o prefeito fizesse um vídeo e assumisse, nós erramos, eu menti quando não tinha contrato de tapa-buraco, porque tinha sim. Seja homem e fala assim, ó, eu menti, não manda recado para mim não. É muito mais bonito, muito mais bonito. Olha, eu quero pedir desculpa à população de Itabirito, porque eu menti. Tinha o contrato e eu não estou dando conta do recado. É mais bonito, é mais palposo. Chega para a população e fala assim, olha, o contrato da capina foi feito, sim, logo depois que eu entrei. E aí eu falo que prefeitura não aceita amadorismo, porque continuou com, fizeram um novo contrato emergencial do lixo, com indícios de superfaturamento e de mais coisas. Por que não colocou emergencial da capina? Incompetência. Amadorismo. E a administração pública não aceita. E eu gosto é quando faz cara feia para mim mesmo. Porque eu não tenho conchavo com ninguém, não tive rabo preso com o prefeito, nenhum para trás, quem dirá com o de agora. E aí, quando falo patrimônio histórico que está tomado de mato, é porque o cônsul não foi no Rosário, o cônsul só foi na igreja da Nossa Senhora da Boa Viagem. O cônsul da Alemanha, eles não aceitaram a minha sugestão. O cônsul veio só no gabinete do prefeito, tinha que ter levado ele para o São José, para o Rosário, para a Vila Gonçalo, fazer um tour. Quem sabe até o Petróleo Tarim prestava um ônibus, né, Petróleo, uma van para levar o cônsul, para dar um tour na cidade. Leva na zona rural, atola, atolasse um carro, põe o cônsul com o sapatinho bonitinho para empurrar carro, porque é isso que está acontecendo. Vergonhoso. Vergonhoso. E aí, quando começa a rebater, me desculpe, mas não era assim, não. Tinha problema, mas não era assim, não. Então, tem que falar. Vergonha. Vergonha. Mudando o assunto aqui, quando a gente fala da saúde, infelizmente eu vejo hoje um sistema de saúde que era referência na região sudeste do país, sendo sucateado por incompetências de alguns. Eu fico triste quando eu entro numa UPA e vai pedir uma informação para o funcionário e o funcionário fala que está proibido de dar informação para qualquer vereador. É triste. É triste quando você chega numa UPA, e aí eu vou até falar para o vereador Ricardo, que a ordem que eu estou sabendo lá, Ricardo, quando eu ou você chegar lá é para esconder tudo, é para maquiar tudo e tal, não sei o quê. Está escondendo o quê e de quem? Está faltando remédio? Sim. Está tendo conchavo lá dentro? Sim. E tanto conchavo que teve, que demitiram uma médica de 7 anos de serviço público prestado dentro dessa cidade, por conchavo. Por coisas pessoais. E era esse o governo que não ia perseguir ninguém. Ninguém. E está perseguindo. Estão fazendo política com maldade, com rancor no coração, com ódio. Para com isso. Para com isso. Vocês estão prejudicando a população. Não é vereador de oposição, não. Vocês estão massacrando a população de Itabirito. É fila. É mentindo em relatório, igual a gente está recebendo denúncia grave aqui agora que nós recebemos. Então não está bom a questão, não. E aí se falar comigo, ah, mas você não fazia isso. Ah, não fazia mesmo, não. Porque antigamente não era assim. Tinha os percalços pequenos, mas hoje está gritante, gritante. Mas, a gente esteve lá no secretário e continua sabendo que ele vai lá de vez em quando. E olha, na UPA ele só foi uma vez, já tem 6 meses de governo. Falando, eu gostaria de parabenizar ao presidente da Associação Comunitária do Bairro Gutierrez, o Zelão, também a Rosane, que está ali, pelo brilhante, a brilhante apresentação e evento que fizeram ontem no bairro Gutierrez, com a apresentação do Bloco Urucum, e eu acho que o outro é Baião da Saia, alguma coisa parecida. Fizeram sozinho, no peito e na raça, sem apoio nenhum do poder público. Nenhum. Já acabaram com o samba de boteco, porque foi o outro prefeito que fez. Aí, quando a associação tenta fazer para explicar para eles como é que fazem, como é que faz as coisas, eles não dão incentivo, não. Puseram 2 banheiros químicos, que, por sinal, os banheiros químicos que tem na prefeitura foi comprado no mandato do Juninho, viu, gente? Lá em 2006, e ninguém aguenta usar aquilo mais, não. Pediram apoio da Guarda Municipal por 2 vezes, nem lá apareceram. Sabe quem que eu vi controlando o trânsito lá, Rosane? O delegado, que estava lá na festa, saiu para controlar o trânsito, porque não tinha Guarda Municipal lá, não. E chamaram eles e não foram. Mas Itabirito merece mais. Esse é o slogan da campanha. Quando fala em questão de roubo, eu fiquei assustado quando me contaram da demissão por causa de roubo de bateria. E roubo de bateria, e roubo de motor, e roubo de não sei o quê. Esse era o governo da transparência. Quebraram um Gol, olha para vocês verem, um Gol novo que foi comprado na gestão do ex-prefeito Arnaldo, com 30 quilômetros rodado por incompetência, pois o motorista avisou, está na hora da revisão, não fizeram a revisão, subiu a santa, arrebentou a correia dentada do carro, fundiu o motor de um carro de 30 mil quilômetros rodado, novinho, novinho. E aí, eu falo que falta incompetência, ficam brabo comigo. E por ficar brabo, vocês estão vendo que nós, vereadores, estamos sendo fonte de ser bombardeados na internet. Eu não me incomodo, não me incomodo. Porque quando eu entrei e sentei aqui, eu achei que eu ia agradar todo mundo, depois eu comecei a entender que eu tinha por obrigação de agradar a maioria, e não a minoria. E vocês viram que eles estão tão desesperados com a gente, nós vereadores, mas tão desesperados, que eles estão atacando agora é lado pessoal. E aí agora a gente tem que pôr à tona como é que funcionou a eleição dessa casa aqui na Câmara. As ameaças que foram feitas para vereadores, que já falaram na tribuna, os conchavos políticos que foram feitos, fizeram de tudo para mim não sentar aqui, e ninguém fala que tinha uma turma de bandido por trás do prefeito, tentando me derrubar aqui em cima, quando eu entrei aqui e sentei. E eu ganhei a eleição legitimamente, e tem gente de cara virada porque não está disposto a cumprir regra, e dentro dessa casa agora vai ter regra. Com todo respeito aos presidentes que passaram, eu estou exigindo o básico. E aí, senhor prefeito e companhia, vocês vão ter que me engolir aqui por no mínimo mais 11 meses. Se o senhor não tem comando aí em cima e não tem peito, aqui vai ter. E aqui tem café no bule, como dizia o Ratinho. Então vamos respeitar. Eu falei nessa tribuna no dia do meu discurso. Pratica a paz e vocês vão ter paz. Não é essa corte que está aí pagando gente para ir para Facebook e defamar a imagem desta casa de vereador, não, porque eu não vou aceitar. E aqui eu vou defender os 12 vereadores. Independente de lado político ou de diversidade. Eu estou aqui e eu tenho por obrigação de defender 12 vereadores e eu vou defender os 12. Doe quem doer. E aí não vem atacar lá do pessoal não, que nós vamos começar a botar podre para fora também, porque não tem nenhum santo sentado aí para cima não. Tem é muito ladrão aí. Quando a gente fala na escolinha da vila, para me encerrar a minha fala de hoje, eu quero dizer o seguinte: eu fiquei admirado com o trabalho do vereador Nilson, pela persistência de conseguir aquilo ali, e ele conseguiu. A parcela de participação minha e do Ricardo, mesmo que seja pouca, mas o crédito é sim do vereador Nilson. É sim do vereador Nilson. Só que muito me assusta, vereador, que a comunidade precisava daquilo mesmo, tinha que voltar. E tinha que voltar para lá. Mas se o senhor não sabe, eu acho que eu cheguei a comentar com Vossa Excelência, que aquele imóvel, ele estava dentro de um projeto cadastrado no governo federal, pleiteando uma verba de 300 mil reais para ampliação da unidade básica de saúde. Tiraram o imóvel de lá e perderam uma verba de 300 mil reais para ampliar a unidade básica de saúde de Itabirito. Estão perdendo verba de tudo, qualquer jeito. É por isso que o serviço cai. É por isso que cai a qualidade. E aí quem sabia fazer, estão mandando embora, e quem colocou não está conseguindo dar sequência no serviço. Então, nós vamos ter que saber onde é que está, o que está acontecendo, pois estão perdendo várias verbas federais, e nós vamos olhar. É maldade demais que eles têm feito com a população de Itabirito. Eu hoje encerro por aqui, e agora vamos colocar em pauta a votação da matéria. Muito obrigado a todos e boa noite.
Inicialmente, vamos para as indicações dos vereadores. Maximiliano, Renê, Átila, Antônio, Edson, Léo e Ricardo.
Projeto de resolução.
As indicações.
As indicações estão aprovadas.
Em discussão.
Discussão.
Em votação.
Está em votação. Sem manifestação ao contrário, está aprovada.
Agora vamos para os requerimentos dos vereadores Ricardo, Edson e Max.
Os requerimentos estão deferidos.
Vamos agora para os projetos de lei. Projeto de resolução número 1/2020, que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal relativo ao exercício financeiro de 2016 da outras providências.
Vereador, só um minutinho antes de a gente colocar a matéria em pauta. Eu vou pedir a assessoria dessa casa que entregue esta denúncia a todos os vereadores. E mesmo sabendo ainda não que se trata, e como se foi uma denúncia feita, endereçada para a casa da municipal, vocês podem ter sequência aqui o envelope, eu vou estar nomeando uma comissão para que apure essa denúncia com relação ao citado aqui, lido por Vossa Excelência, no começo da reunião. Eu nomeio o vereador Toninho, o vereador Arnaldo e o vereador Edson para que possa acompanhar essa denúncia proferida aqui por um cidadão, até me parece que seja Ouro Preto. Agora vamos votar a matéria. Projeto
de resolução número 01/2020. A Comissão de Legislação e Justiça encaminhar para a votação em plenário e a Comissão de Finanças e Orçamento Tomado de Conta encaminhar a matéria também para a votação em plenário. Primeiro, coloco os pareceres em votação, presidente, depois a matéria.
Os pareceres estão em discussão. Está em votação. Sem manifestações ao contrário, parecer está aprovado. Agora vamos votar o projeto de resolução número 01/2020, que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal relativo ao exercício de 2016 e da outras providências, de autoria da mesa diretora, em primeira discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, o projeto está aprovado em primeira discussão.
Veto integral ao autógrafo de lei número 96/2019. Dispõe sobre a criação do programa para identificação de diagnóstico, tratamento e acompanhamento integral de educandos com dislexia, discálculo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na rede pública e privada da educação no município de Itabirito, da outras providências de autoria do Executivo. A comissão especial composta por Arnaldo, Edson e Ricardo encaminhar para votação em plenário. Esse é o primeiro voto, parecer da comissão.
O O parecer da comissão especial está em discussão. Está em votação. Sem objeção, está aprovado. Veto integral ao autógrafo de lei número 96/2019, que dispõe sobre a criação do programa de identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento integral de educandos com dislexia, descalculia e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na rede pública e privada de educação do município de Itabiripe e da outras providências de autoria do executivo, está em votação e deverá ser feito em votação única e nominal.
Então vamos lá. Vereador Antônio de Oliveira Bosco. Arnaldo Pereira dos Santos.
Sou contra.
Átila Dias de Moraes.
Vou contra.
Edson Gonçalves Júnior.
Contra.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Contra.
Gilmar Alfenas.
Contra.
Leandro Silva Marques.
Contra.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Contra.
Nilson Esteve Lopes.
Contra.
Não, o presidente não. Ricardo Luiz de Oliveira.
Contra.
Rodrigo Campos Chagas. Rosilene do Campo Cardoso.
Contra.
Eu esqueci o Léo, não. Falei o Léo, não.
O Léo votou, não, né?
Te falei seu nome?
Votou. Tá.
E Renê América da Silva.
Eu vou só alertar uma coisa aqui, que nós estamos votando agora, derrubando um veto do prefeito, e tem alguns projetos que foram vetados pelos prefeitos e nós derrubamos ele aqui, e a casa hoje responde por algumas adins, três adins, que a prefeitura entrou contra essa casa por ação direta de constitucionalidade pelos projetos que estão sendo vetados e nós estamos derrubando os vetos. Até isso eles estão fazendo. Então, para acompanhar aos pares, eu voto contra o veto também.
Então, foram 12 contra 1 voto. Veto parcial do toque de lei número 99/2019 dispõe sobre a divulgação dos dados do Conselho Municipal e da outras providências de autoria do Executivo. Votação única e nominal.
Autógrafo de...
Só um minutinho, eu vou ler o parecer.
Ok.
O parecer da comissão especial é composto por Arnaldo, Edson e Antônio. Encaminhar para a votação plenária, presidente. Primeiro o parecer, depois o projeto.
Parecer da comissão especial, referente ao veto parcial do autógrafo de lei número 99/2019, que dispõe sobre a divulgação de dados do Conselho Municipal e da outras providências de autoria do Executivo, deverá ser feita em votação única e nominal. Está em votação.
O parecer foi aprovado, né?
Isso.
Então vamos lá, para a votação do veto. Antônio de Oliveira Bosco. Arnaldo Pereira.
Contra. Muita coisa. Contra.
Átila Dias de Moraes.
Contra.
Edson Gonçalves Júnior.
Contra.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Contra.
Gilmar Alfenas. Leandro Silva Marques.
Favorável.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Contrário.
Nilson Esteve Lopes.
Contra.
Renê agora não. Ricardo Luiz de Oliveira.
Contra.
Rodrigo Campos Chagas.
Contra.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Contra.
E Renê Américo da Silva.
Contra.
Mesmo placar. 12 a 1.
Então, por 12 votos, contra veto. E um a favor, o projeto de lei, o veto está derrubado.
Projeto de lei número 2/2020, dispõe sobre a obrigatoriedade de reciclagem de resíduos sólidos orgânicos no município de Itabirito, de autoria do vereador Átila. As comissões, tanto de Legislação e Justiça e Saúde e Meio Ambiente, a comissão decidiu arquivá-lo de acordo com o parecer jurídico.
O parecer está em discussão. Está em votação. Sem objeção, parecer acatado e projeto arquivado.
Projeto de lei número 7/2020. Altera a redação da Lei Municipal 1816, de 17 de dezembro de 1993, que institui o Código Tributário do Município, de autoria do vereador Renê, em primeira discussão. A Comissão Legislação e Justiça e a Comissão de Serviços Públicos Municipais encaminhá-la à votação plenária.
Neste momento, por se tratar um projeto de minha autoria, eu passo a presidência para o vice-presidente Toninho para que conceda a votação desse projeto.
Boa noite a todos. Vamos votar primeiro os pareceres. Está em discussão. Está em votação. Sem rejeição, vamos votar o projeto de lei. Está em discussão. Está em votação. Sem rejeição, o projeto está aprovado.
Muito
primeira
bem,
discussão. Devolvo a presidência ao senhor Renê, vereador.
Agradeço a participação do vereador Toninho.
Projeto de lei. Direitinho. Projeto de lei número 8/2020, declaro de utilidade pública. Como é o nome desse trem? Instituto Humanitário Ambiental Vila Lobos, no município de Itabirito, de autoria do vereador Nilson. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Serviço Público Municipal encaminhar para votação plenária.
Só esse? Parecer da Comissão de Legislação e Justiça está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, está aprovado. O projeto de lei número 08/2020, de autoria do vereador Nilson, que declara utilidade pública o Instituto Humanitário Ambiental Vila Lobos, no município de Itabirito, está em primeira discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, projeto aprovado em primeira discussão.
Projeto de lei número 9/2020, declaro de utilidade pública a Reciclar, Associação Mineira de Catadores de Materiais Reciclados no município de Itabirito, de autoria do vereador Nilson. Em primeira discussão, os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça e de Serviços Públicos Municipais encaminhar para votação em plenário.
Parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Serviços Públicos Municipais está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, parecer aprovado. Projeto de lei número 09/2020, que declara de utilidade pública a Reciclar, Associação Mineira de Catadores de Materiais Recicláveis do município de Itabirito, de autoria do vereador Nilson, em primeira discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, projeto de lei aprovado em primeira discussão.
Projeto de lei número 10/2020 dispõe sobre a criação do Banco Municipal de Órteses e Prótese Auxiliares da Locomoção para atendimento às pessoas com deficiência física e da outras providências, de autoria do vereador Leandro e da autoria da vereadora Rosilene. A Comissão de Legislação e Justiça e a Comissão de Saúde e Meio Ambiente opina pelo arquivamento por se tratar de desportivos legais.
O parecer da Comissão de Legislação e Justiça, Saúde e Meio Ambiente. Então, o parecer da Comissão de Legislação e Justiça está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, o projeto está aprovado. Um parecer está aprovado. Projeto de lei número 10/2020, que dispõe sobre a criação de Banco Municipal de Órtese, Prótese e Meios Auxiliares de Locomoção para Atendimento de Pessoas com Deficiência Física e da outras providências de autoria do vereador Leandro Silva Marques e Rosilene Carmo Cardoso, está aqui arquivado de acordo com o parecer das comissões.
Projeto de lei número 14/2020, altera a redação do artigo 2º, 5º, 6º, 8º da Lei Municipal número 2429, de 23 de agosto de 2005, da outras providências, de autoria do vereador Max. A Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Serviços Públicos Municipais encaminhar para a votação em plenário. Esse é o parecer da comissão.
O parecer da Comissão de Legislação e Justiça está em discussão. Está em votação. Sem manifestação aprovada, parecer da comissões. Projeto de lei número 14/2020, que altera a redação dos artigos 2º, 5º, 6º e 8º da Lei Municipal número 2.423, de 23 de agosto de 2015, da outras providências de autoria do vereador Max, está em primeira discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovado em primeira discussão.
Projeto de lei número 15/2020 altera a redação do artigo 8º, acrescentando os incisos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Municipal 2958, de 23 de outubro de 2013, e dá outras providências de autoria do vereador Max. Primeira discussão também. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Serviços Públicos Municipais encaminhar para votação em plenário.
Parecer da Comissão de Legislação e Justiça está em votação. Aliás, discussão. Sem manifestação, ao contrário, o projeto está aprovado, porque eu coloquei para votar e discutir de uma vez. Projeto de lei número 15/2020, que altera a redação do artigo 8º e acrescenta incisos ao parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Municipal número 2.958, de 23 de outubro de 2013, e da outras providências de autoria do vereador Max, está em primeira discussão. Está em votação. Sem manifestação, aprovado. Ao contrário, o projeto aprovado em primeira discussão.
Agora, o projeto de lei 16/2020, de autoria do vereador Max. Projeto de lei 17/2020, de autoria do vereador, de autoria da mesa diretora. E o projeto de lei número 18/2020, é para tratar de matéria nova, dessa encaminhada à comissão competente.
Projeto de lei número 16/2020, 17/2020, 18/2020, será enviado para as comissões.
Essa é a matéria do dia.
Só um recado antes da gente encerrar. Amanhã a gente vai estar oficiando o gabinete de vossas excelências, aos assessores de vocês, com relação àquelas determinação de cumprir aquela portaria que já existia. E eu queria pedir atenção para vocês darem uma força para a gente aí, porque nós estamos tendo probleminha com a letra aqui devido ao secretário aqui. Muito obrigado a todos, boa noite, fiquem todos com Deus.